Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar. Vamos iniciar os nossos trabalhos desta tarde. Esta tarde contamos entre nós os conselheiros do Conselho das Comunidades Portuguesas, a quem cumprimento e dou as boas-vindas em nome da 2ª Comissão, a Associação dos Expoliados de Moçambique e Angola e representantes dos sindicatos dos funcionários consulares, que cumprimento também. Temos também, naturalmente, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e a sua equipa, a quem dou as boas-vindas em nome de todos, para uma audição que terá duas partes. Uma primeira, uma parte regimental, e uma segunda à porta fechada, a requerimento do CDSPP sobre cibersegurança. Os nossos trabalhos vão ser regidos por uma primeira ronda, em que haverá lugar a uma intervenção por parte do Sr. Ministro, que disporá para o efeito 15 minutos. Os representantes dos grupos parlamentares falarão por 5 minutos cada, tendo direito a uma resposta no mesmo tempo por parte do Governo. Haverá uma segunda ronda com representantes dos grupos parlamentares, disporão de 3 tempos, respostas serão de 3 minutos em blocos de 5. Se for caso disso, haverá uma terceira ronda, espero que prevaleça o bom senso e não haja terceira ronda, porque já temos uma super ronda adicional chamada segunda parte, a requerimento do CDSPP, da qual constará uma intervenção de 5 minutos por parte do grupo parlamentar requerente, uma resposta do Governo, disporá para efeito de 8 minutos, e intervenções, uma por grupo parlamentar, de 3 minutos. Senhores deputados, estas são as regras em traços largos, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Bem-vindos, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. E vamos abrir com a intervenção do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros por 15 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, assim como os membros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas e os dirigentes sindicais aqui presentes. E escolhi para o tema da intervenção inicial, fiz uma escolha que me parece óbvia e, portanto, pronunciar-me-ei sobre os dados mais recentes da situação internacional, designadamente no Médio Oriente, e qual tem sido a posição portuguesa e qual é a posição portuguesa face à evolução dos acontecimentos a que temos assistido no Médio Oriente. Começo no que diz respeito à situação internacional, começo por relevar a evolução positiva que todos reconhecemos na Ásia Oriental, em particular na Península da Coreia, o facto de se ter realizado o encontro entre os presidentes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, ou da República da Coreia e da República Popular Democrática da Coreia, foi em si mesmo um elemento positivo, como também o encerramento em curso do Centro de Testes Nucleares na Coreia do Norte, o envolvimento da China e dos Estados Unidos no sentido de haver perspectivas de uma solução duradoura para os problemas que se vivem naquela península e a marcação, já com data e local, de uma próxima cimeira entre o Presidente dos Estados Unidos e o Presidente da Coreia do Norte. E, portanto, há, do nosso ponto de vista, elementos de evolução importantes e positivos na Ásia Oriental. Em contrapartida, a situação que se vive no Médio Oriente é muito, mas mesmo muito preocupante. É preocupante na Síria, dada a continuação de atos inaceitáveis à luz do direito internacional por parte do regime de Assad, dada a persistência de atividades de índole terrorista, quer organizadas pela rede Daesh, quer organizadas pela rede Al-Qaeda, dada a persistência de intervenções da Turquia em território sírio e sírio-curdo. É preocupante também a situação no Iraque, devemos ver com muito cuidado como se processa agora a formação do novo governo, depois das eleições de sábado passado, mas também são visíveis as atividades de redes terroristas ainda no Iraque e a necessidade do combate à corrupção e da consolidação institucional nesse país. É também muito preocupante a ofensiva que decorre no Afeganistão no sentido de perturbar a realização das próximas eleições e ameaçar aqueles que muito legitimamente e necessariamente querem participar nessas eleições. Também do ponto de vista político, o diálogo entre as autoridades afegãs e os talibãs tem obstáculos que são conhecidos. É também muito preocupante o agudizar da conflitualidade entre o Irão e os países do Golfo, mas especificamente duas decisões tomadas recentemente pela administração americana vieram perturbar ainda mais esta situação do nosso ponto de vista. Estas decisões foram, em primeiro lugar, a decisão de transferir a embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, consumada ontem, e a decisão anunciada na semana passada de saída, de abandono por parte dos norte-americanos do chamado acordo nuclear com o Irão. Nós, como aliás a quase totalidade dos países europeus e a União Europeia como tal, manifestamos a nossa discordância com essas duas decisões e gostaria de explicar aos seus deputados porque é que, do nosso ponto de vista, essas decisões são incorretas. Em relação à decisão para transferir a embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém, sabem as senhoras e os seus deputados que Portugal e mais 23 Estados-membros da União Europeia não corresponderam positivamente ao convite para se fazerem representar na cerimónia da inauguração. Nós discordamos muito dessa decisão dos Estados Unidos, pelas razões seguintes. Em primeiro lugar, porque pensamos que ela nos afasta dos esforços necessários para retomar o processo de paz no Médio Oriente e avançar no sentido da única solução política que, a nosso ver, é justa e execuível, que é a solução dos dois Estados. Em segundo lugar, porque a decisão norte-americana de transferir a embaixada para Jerusalém é contrária à ideia sufragada pelos próprios Estados Unidos, há uma resolução do Conselho de Segurança sobre este assunto, a ideia de que o Estatuto de Jerusalém deve ser negociado ulteriormente entre as partes, entre Israel e a Palestina, de forma a que Jerusalém possa vir a ser capital de dois Estados, do Estado de Israel e do Estado da Palestina. Em terceiro lugar, julgamos que esta decisão norte-americana enfraquece as forças dispostas ao compromisso e fortalece as forças extremistas em ambos os lados do conflito. Em quarto lugar, é uma decisão que faz aumentar a tensão e, portanto, catalisa a violência, catalisa no sentido do catalisador numa experiência química, portanto não é a causa, mas acelera o processo, a espiral de violência, e em quinto e decisivo lugar põe em perigo a condição dos Estados Unidos como mediador entre Israel e a Palestina, pensando nós que esse papel que os Estados Unidos têm desempenhado continua a ser vital para o sucesso do processo de paz no Médio Oriente. Também exprimimos a nossa discordância face ao abandono por parte dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão e procuramos convencer os nossos amigos norte-americanos a não tomar essa decisão. As razões da discordância também são claras. Em primeiro lugar, o acordo nuclear com o Irão teve efeitos e tem tido efeitos muito positivos, desde logo permitiu parar o processo que o Irão tinha em curso no sentido de se vir a dotar com armamento nuclear. Sujeitou o programa civil nuclear do Irão a uma inspeção internacional como nunca tinha havido. Em terceiro lugar, permitiu alguma recuperação da economia iraniana com consequências positivas para o bem-estar dos iranianos e, em quarto lugar, criou uma condição de interlocução com o regime iraniano que, do nosso ponto de vista, a todos nos favorece. Depois, o acordo nuclear com o Irão nunca impediu que a comunidade internacional e, em particular, a União Europeia pressionasse firmemente o Irão, designadamente através de sanções, noutros domínios em que o comportamento do Irão nos merece críticas, designadamente no que diz respeito ao seu programa de mísseis balísticos, designadamente à influência e às condições em que exerce a sua influência em toda a região e também relativamente às sistemáticas violações de direitos humanos que ocorrem nesse país. Depois, o Irão tem cumprido a sua parte no acordo nuclear. Há até agora 10 relatórios da Agência Internacional da Energia Atómica, que é a instância técnica que cuida da verificação do cumprimento do acordo por parte dos iranianos, e todos esses relatórios têm atestado o cumprimento. O que acontece com esta decisão norte-americana é que são os Estados Unidos que, infelizmente, se colocam na posição de incumpridores, visto que os Estados Unidos são um dos signatários do acordo nuclear com o Irão e o facto de unilateralmente decidirem esse abandono coloca problemas de credibilidade futura e coloca problemas sérios em relação a futuros necessários e possíveis acordos. A decisão norte-americana também acaba por, involuntariamente, certamente, mas acaba por fortalecer aqueles que no interior do Irão têm sido sempre inimigos do acordo nuclear e inimigos de qualquer lógica de reaproximação do Oriente, do Irão ao Ocidente. E parece uma decisão, como aliás a anterior, mais determinada por questões de política interna norte-americana do que propriamente por questões da presença e da co-liderança dos Estados Unidos na agenda internacional. Neste quadro, a posição da União Europeia e a posição de Portugal tem sido muito clara. Portugal não transferirá a sua embaixada de Tel Aviv para Israel, a não ser no momento em que puder transferir também, ao mesmo tempo, a sua missão em Ramallah para Jerusalém. Isso, para nós, é claro, e é claro para a esmagadora maioria dos países da União Europeia. Por outro lado, mantemo-nos fiéis ao acordo nuclear com o Irão e participamos dos esforços que estão neste momento em curso no âmbito da União Europeia para que todos os restantes signatários do acordo, o Irão, a China, a Rússia, a França, o Reino Unido e a Alemanha, se mantenham partes desse acordo. Não quero, designadamente neste quadro, desvalorizar a importância destas discordâncias. É mais um episódio de divergência, mais um incidente indesejável na relação transatlântica, na relação entre a Europa e os Estados Unidos, ou entre os Estados Unidos e a Europa. E é, digamos, a quinta crise provocada no quadro desta administração norte-americana. Primeiro foi o pôr em questão a NATO, declarando-a obsoleta, e esse passo foi felizmente superado. Depois foi o abandono por parte dos norte-americanos da agenda do clima. Depois foi a suspensão das negociações do Tratado de Comércio e Investimento entre a União Europeia e os Estados Unidos. Depois foram medidas de protecionismo comercial que representam diretamente uma ameaça também para as relações comerciais com a Europa, e este é, de facto, o quinto passo de um processo que tem motivado algum afastamento indesejável entre as duas grandes partes da relação transatlântica. As linhas de reação europeia podem ser caracterizadas desta forma. A Alemanha tem, por várias vezes, expresso a sua convicção de que há uma consequência a retirar, e essa consequência significa deixar de confiar, estou a citar a chanceler alemã, deixar de confiar na aliança com os Estados Unidos e tomar medidas para fortalecer o que às vezes se chama a autonomia estratégica da Europa. E há uma segunda linha, mais protagonizada por países como o Reino Unido ou Portugal. Portugal entende que, devendo reconhecer-se essas dissonâncias, estas desarmonias recentes entre o comportamento norte-americano e o comportamento europeu na cena internacional, e devendo naturalmente contribuirmos para a coerência e a autonomia da posição europeia, a hora é não de desvalorizar, mas pelo contrário, de valorizar o laço transatlântico, seja do ponto de vista multilateral, na relação entre a União Europeia e os Estados Unidos, seja do ponto de vista bilateral, na relação entre Portugal e os Estados Unidos. Nós temos ainda e cada vez mais um campo comum em que o mundo e a nossa própria segurança recíproca exige um compromisso dos Estados Unidos e da União Europeia ao mesmo tempo, designadamente na luta contra o Daesh e na luta contra o terrorismo, designadamente nos esforços para ajudar países como o Iraque ou o Afeganistão na reconstrução e na sua capacitação institucional. Temos também um compromisso comum em respostas políticas e humanitárias à altura da tragédia que se vive designadamente na Síria, e temos um compromisso comum, e estou a terminar, Sr. Presidente, nos passos que é preciso dar para regressar no Médio Oriente à lógica política, à lógica do processo político e à lógica do compromisso político, seja no âmbito do processo de paz israelo-palestiniano, seja no âmbito do processo de Genebra relativamente à Síria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, permita-me desde já aqui o cumprimento, assim como à sua equipa. Em vários momentos e em várias circunstâncias tivemos aqui a oportunidade de exprimir a concordância com o Governo, a nossa concordância com o Governo relativamente àquilo que significa uma política externa enquanto política de Estado. E relativamente às questões que adiantou e às posições que adiantou, quer em relação às Coreias, à Península da Coreia, quer em relação à complexidade da situação no Médio Oriente, é evidente que nós já tivemos oportunidade, em devido tempo, transmitirmos publicamente posições que são semelhantes àquelas que o Governo tem apresentado. Há, porém, aqui alguns aspectos que merecem algum esclarecimento. Desde logo porque esta situação, particularmente a situação vivida no Médio Oriente, tem originado um recrudescimento das ameaças à segurança à escala global. Tivemos alguns atentados nesses últimos dias, noutros países, na Indonésia, em França, e tivemos um renovar de ameaças por parte do Daesh e por parte da própria Al-Qaeda, ameaças que são sempre dirigidas, em primeiro lugar, ao chamado mundo ocidental. E por isso há que, neste momento, refletir sobre questões que se prendem exatamente com a nossa segurança também aqui no território nacional. É uma questão de política interna e é uma questão de política externa, porque naturalmente nos envolve a todos na nossa relação com um país terceiro. E a questão que eu coloco, a primeira questão que eu coloco a Vossa Excelência, Sr. Ministro, é se o Governo considera que tem neste momento os instrumentos e os meios, quer sob o ponto de vista técnico, quer sob o ponto de vista humano, indispensáveis ou pelo menos suficientes para nos podermos confrontar com esta ameaça, que sendo uma ameaça global, não deixa de ser também uma ameaça específica em relação ao nosso país. Meios no domínio dos serviços de informações, por exemplo, e meios no domínio até da mobilidade dos cidadãos. Porque nós somos confrontados permanentemente com as notícias, que o Sr. Ministro conhece muito bem, de falta de recursos, quer das nossas embaixadas, dos nossos consulados, quer dos serviços estrangeiros e fronteiras, para a regulação da mobilidade de cidadãos que procuram visitar o nosso país. Segunda questão, não tem nada a ver com esta, prende-se com as nossas relações com Angola. Bem, assistimos nos últimos dias à retirada, pelo menos um dos chamados irritantes mais complexos da agenda da nossa relação entre os dois países. Tivemos a oportunidade também de exprimir o nosso acompanhamento positivo dessa mesma situação. Há, porém, uma outra situação que presumo que o Sr. Ministro tenha consciência e que acompanhe, mas que não deixa também de se revelar no dia-a-dia, neste momento, como mais um irritante nesta relação, que é a situação da escola portuguesa em Luanda. É uma situação que tem a ver com os portugueses e tem a ver com os angolanos e com muitos estrangeiros que estão em Angola. Ao longo deste último mês tivemos greves de professores, tomadas de posições da Associação de Pais, tomadas de posição da própria cooperativa que gera aquela escola, tomadas de posição de muita gente porque, efetivamente, a situação é extremamente complexa, extremamente delicada. A questão que eu lhe coloco também é muito simples. Pretende o Governo fazer alguma coisa relativamente ao atual estatuto daquela escola? É uma escola que é gerida por uma cooperativa, embora pertença à rede pública do Ministério da Educação, ou seja, do Governo, acompanhada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Pretende o Governo adotar algumas medidas no sentido do reforço dos meios postos à disposição daquela escola para acompanhar não apenas os portugueses, mas os muitos cidadãos, particularmente angolanos, crianças, jovens, que a frequentam? Terceira questão. Venezuela. Ao longo, discutimos isto várias vezes. O Sr. Ministro conhece a situação tão bem como nós conhecemos, deslocou-se lá, sabe com certeza que há muitos e muitos portugueses que têm regressado a Portugal, ou vindo para Portugal, como têm ido para outros países. Não vou discutir sobre o que se passa neste momento na Venezuela, mas vou abordar uma matéria que está a passar aqui, particularmente no continente. Há muitos portugueses que vêm daquele país com problemas variadíssimos, particularmente no continente. Não apenas no norte do país, mas até aqui em Lisboa. Portugueses que vivem situações absolutamente dramáticas, Sr. Ministro, e que pura e simplesmente não são acompanhados por ninguém. Pessoas que têm diplomas, querem ver os seus diplomas reconhecidos, não conseguem. Faculdades de medicina que, pura e simplesmente, congelaram o reconhecimento de diplomas de países terceiros em relação à União Europeia. O acompanhamento de situações sociais, até no domínio da própria habitação. Vou terminar, Sr. Presidente, e vou terminar apenas com uma referência a uma quarta matéria que é para nós muito cara, que é a que se prende com os espoliados do antigo ultramar, das nossas antigas províncias ultramarinas. É uma matéria em que a Assembleia da República tem tido uma intervenção. É uma matéria que tem tido poucos desenvolvimentos, mas eu pergunto ao Governo, o Governo partilha ou não partilha das preocupações de muitos portugueses que nunca viram ser feita justiça relativamente à situação dramática que viveram, particularmente em 1975? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as palavras do Sr. Deputado José Cesário, assim como a manifestação de apoio à posição do Governo no que diz respeito à situação dramática que se vive hoje no Médio Oriente e respondo às questões que teve a bondade de me dirigir. com uma nota que é, nenhuma delas tem a ver com matérias da minha competência estrita, mas como sabe, isso também nunca foi questão que me incomodasse demasiado. Portanto, no que diz respeito às condições, à avaliação que o Governo faz, às condições em que Portugal está de resposta a qualquer ameaça terrorista. Como sabe o Sr. Deputado, nós temos um nível de ameaça terrorista determinado pela nossa comunidade de segurança, isto é, pelo serviço, pelo sistema de segurança interna, que é um nível 4, sendo que é de 5 para 1, 1 é o mais grave e 5 é o menos grave, é uma ameaça moderada. Isso quer dizer que nós não temos um nível de ameaça face a incidentes ou atentados terroristas que igual às que infelizmente vários países europeus hoje enfrentam, mas devemos estar atentos e sobretudo devemos trabalhar no sentido de nos mantermos nesse nível e não progredirmos para níveis mais inquietantes de ameaça terrorista. Como é que nós fazemos isso? O Sr. Deputado perguntou pelos recursos, o Sr. Deputado foi um dos deputados que assistiu à votação da Lei do Orçamento de Estado para 2018 e sabe melhor que eu que só o nosso Serviço de Informações teve um considerável aumento dos recursos orçamentais, porque é necessário que esse ramo, esse braço de segurança do Estado seja robusto. Nós, os serviços de informações, trabalham no sentido justamente de identificar a tempo os níveis, os incidentes, os riscos ou as ameaças que possamos enfrentar. Como o Sr. Deputado sabe, visto que já trabalhou nos Ministérios dos Estrangeiros, o Ministério dos Estrangeiros é um dos beneficiários do trabalho dos nossos serviços, e o que eu posso dizer aqui é que justamente não temos até hoje nenhum sinal que nos possa alarmar. Agora, sabemos também, e é preciso ter consciência disso, e provavelmente voltaremos a falar na parte fechada desta audição, sabemos muito bem todos que a derrota militar do Daesh, a perda pelo Daesh da sua base territorial na Síria ou no Iraque, não significa o fim das atividades terroristas do Daesh, pelo contrário, pode fazer recrudescer, como por exemplo diz o diretor dos serviços britânicos, a ameaça terrorista protagonizada pelo Daesh. Portanto, temos de ter, estar muito vigilantes nos diferentes domínios, do ponto de vista das nossas capacidades de defesa, do ponto de vista das nossas capacidades de segurança interna e do ponto de vista da regulação dos fluxos de pessoas que regressam a Portugal, ou saem de Portugal, ou que visitam Portugal, e em todos esses domínios o país está preparado para responder a esta que, do nosso ponto de vista, é a principal ameaça à segurança no mundo, o terrorismo transnacional. Em relação à segunda questão, sobre Angola, houve duas questões. A primeira, que tem diretamente a ver com as minhas competências, tive o gosto de, há precisamente uma hora e meia atrás, falar por telefone com o Ministro das Relações Exteriores de Angola, o Dr. Manuel Augusto, para justamente prepararmos entre as nossas equipas a próxima visita do Primeiro-Ministro de Portugal a Luanda. O Presidente João Lourenço deu-nos o gosto de receber, por sua iniciativa, o Ministro da Defesa de Portugal, que está em visita oficial a Luanda, e na sequência desse contacto, houve agora este contacto, de forma a que, ao nível das embaixadas e ao nível dos serviços dos dois ministérios, nós possamos concretizar esse objetivo, que é agora um objetivo totalmente prioritário. O primeiro-ministro português deslocar-se a Angola, retomarmos a revisão do programa executivo de cooperação entre os dois países e tratarmos de uma agenda que, no que diz respeito às relações económicas, às relações político-diplomáticas e às relações de cooperação, é uma agenda muito rica. A Escola Portuguesa de Luanda, o Sr. Deputado manifestou a sua preocupação, é a minha. Como o Sr. Deputado bem disse, a Escola Portuguesa de Luanda, sendo uma escola de gestão cooperativa, faz parte da rede pública portuguesa, sob tutela do Ministério da Educação em Portugal. O que eu posso dizer é que nós temos cumprido escrupulosamente os nossos compromissos, que é uma dotação financeira de apoio às atividades da escola, se não me falha a memória, que anda nos 700 mil euros anuais, e estamos envolvidos, seja através do Ministério da Educação aqui em Portugal, seja através da nossa Embaixada em Luanda, de forma a que a situação de alguma tensão que hoje se vive possa ser ultrapassada. Em relação à Venezuela, fora a questão dos diplomas universitários, visto que à luz da Constituição as universidades têm autonomia nessa matéria, em relação a todas as outras questões, eu agradeço toda a indicação que possa dar dos casos concretos de pessoas que estejam hoje no continente e que possam estar a enfrentar dificuldades junto da administração pública portuguesa para o apoio à sua integração. E digo expressamente, o Ministério da Educação, no que diz respeito ao reconhecimento de diplomas de ensino não superior, a segurança social, os serviços de emprego ou os serviços de habitação. O trabalho que nós temos feito, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tem pessoalmente feito com o Governo Regional da Madeira, é um trabalho que tem tido efeitos muito positivos, porque tem-nos permitido em conjunto ir melhorando as condições de integração dos venezuelanos ou portugueses que demandam a região autónoma da Madeira, quer do ponto de vista da habitação, quer do ponto de vista da segurança social, quer do ponto de vista dos serviços de emprego, quer do ponto de vista da assistência na saúde, e o mesmo princípio se deve aplicar no caso do continente. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martim. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Ministro, senhores secretários de Estado. Sr. Ministro, eu gostaria de começar por saudar a eliminação da única pedra no caminho das relações entre Portugal e Angola. Angola, que é um parceiro muito importante para o nosso país, e Portugal pode também aqui desempenhar um papel importante no aprofundamento das relações de Angola com a União Europeia. E, portanto, foi com satisfação que tomámos nota desta evolução positiva das relações bilaterais. Mas, Sr. Ministro, os últimos dias têm sido marcados por um conjunto de importantes desenvolvimentos na política internacional, que o Sr. Ministro já aqui referiu, e a realidade é que nós fomos nos habituando a ver os Estados Unidos como o garante da segurança internacional, como um mediador por natureza e o grande aliado transatlântico. Mas a realidade é que as decisões norte-americanas dos últimos meses têm indicado uma mudança de orientação da política externa dos Estados Unidos da América. Nós assistimos à saída do Acordo de Paris, à saída do Tratado Transpacífico, ao congelamento do TTIP, ao menor compromisso para com a Organização Mundial do Comércio e, recentemente, à mudança da Embaixada Norte-Americana de Tel Aviv para Jerusalém e à retirada também dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão. Comecemos pela mudança da Embaixada, que o Sr. Ministro também já aqui mencionou na audição, que marcou o dia de ontem e, infelizmente, também um dia marcado por múltiplas mortes e protestos na faixa de Gaza. Portugal optou por não se fazer representar na cerimónia de transferência da Embaixada dos Estados Unidos, bem como grande parte dos Estados convidados, e a opinião geral é de facto que o Estatuto de Jerusalém só deve ser negociado no âmbito das negociações para a paz entre Israel e a Palestina. Palestina. O processo de paz é a condição essencial para chegar a uma solução duradoura de dois Estados, mas a realidade é que parecemos estar cada vez mais longe deste processo de paz. O Sr. Ministro já referiu que é necessário apelar à contenção de todas as partes, mas, de facto, a posição dos Estados Unidos da América como principal mediador parece estar comprometida. E, portanto, a minha pergunta é como podemos fortalecer novamente as forças do compromisso e que papel poderá a União Europeia desempenhar neste âmbito. Outra decisão norte-americana que indica também uma mudança política foi a decisão da sua retirada do acordo nuclear com o Irão. O presidente norte-americano cumpriu a sua promessa, optando por desafiar praticamente todo o mundo, incluindo os aliados europeus mais próximos da América e aumentando as tensões na parte mais instável do globo, o Médio Oriente. Perante esta saída dos Estados Unidos da América, aquilo que questiono é se terá a União Europeia capacidade para afirmar um novo caminho para o diálogo e a diplomacia em parceria com a Rússia, a China e o Irão, se conseguirá a União Europeia salvaguardar este acordo com o Irão e aplicar também contramedidas que neutralizem as sanções dos Estados Unidos da América a empresas europeias que negociem com o Irão, e perguntava também se existem empresas portuguesas que possam ser alvo destas sanções aplicadas pelos Estados Unidos da América. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, mencionou não querer desvalorizar estas decisões norte-americanas e que esta é a quinta crise provocada por esta administração norte-americana, e referiu que há duas linhas de reação europeia. Uma mais protagonizada pela Alemanha, que pode ser caracterizada pela convicção de que devemos deixar de confiar na aliança com os Estados Unidos da América e reforçar a autonomia estratégica europeia, e uma segunda linha em que Portugal se enquadra e que reconhece as dissonâncias, mas que está também convicta de que devemos valorizar este laço transatlântico. E eu pergunto até que ponto é que esta posição portuguesa poderá influenciar os restantes aliados europeus de forma a que seja esta a posição da União Europeia. Sr. Ministro, uma última questão relativa à Península da Coreia. Os Estados Unidos da América, ao mesmo tempo que rasgam este acordo com o Irão, a realidade é que anunciam um encontro com a Coreia do Norte. A cimeira já está prevista para dia 12 de junho em Singapura. E a minha questão, Sr. Ministro, é se perante um alívio da tensão na Península Coreana, se poderemos estar perante também aqui uma reorientação da prioridade dos Estados Unidos da América do Pacífico para o Atlântico. E eu coloco esta questão porque começam a surgir alguns sinais de que o Atlântico Norte está a merecer mais atenção por parte dos Estados Unidos da América, nomeadamente ao terem anunciado recentemente a reativação da segunda frota do Atlântico. Uma frota que tinha sido desativada em 2011, cuja operação era no Atlântico Norte, e segundo o comunicado do chefe das operações navais, ele refere que o restabelecimento da segunda frota foi direcionado para responder melhor às mudanças no ambiente de segurança, nomeadamente com a frota russa mais ativa e a expandir a sua presença militar no Atlântico. E, portanto, para concluir, aquilo que pergunto é se há algum indício que este novo comando naval norte-americano para o Atlântico possa ter algum impacto nos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pela Sra. Deputada Lara Martinho e subscrevo as suas palavras sobre a relação entre Portugal e Angola. E passo agora às perguntas que teve a bondade de me deixar. Em primeiro lugar, como fortalecer as forças que apostam na retomada do processo de paz israelo-palestiniano, porque é de facto isso que acontece. Infelizmente, um dos elementos mais negativos da atual situação no Médio Oriente é o facto de, há vários anos, que a questão israelo-palestiniana entrou em modo de congelamento, nenhum progresso tendo havido no que diz respeito ao processo de paz. Ainda houve a tentativa, em boa hora, lançada pela França, pela diplomacia francesa, em 2016, com uma conferência internacional para dar um novo ânimo a esse processo de paz. Infelizmente, essa tentativa não teve seguimento. Na nossa opinião, portuguesa e europeia, os grandes obstáculos à prosecução ou à retoma do processo de paz são, do lado israelita, a política de colonatos e a insistência em considerações como as que ouvimos ontem, por exemplo, sobre a suposta indivisibilidade de Israel como capital apenas do Estado de Israel, de Jerusalém como capital apenas do Estado de Israel, e do lado palestiniano, também a forma como o Hamas tem instrumentalizado sistematicamente manifestações de protesto para provocar a escalada de violência é também um obstáculo à retoma do processo de paz, para além das próprias divisões internas, designadamente entre a autoridade palestiniana e a força que dirige de facto a faixa de Gaza, é também um obstáculo. Como é que nós podemos fortalecer com a clareza da nossa linha política europeia e portuguesa? Isto é, insistindo em que a única solução que é justa e segura é a solução de dois Estados. Ao contrário do que dizem alguns setores extremistas do lado palestiniano ou árabe, o Estado de Israel é um Estado a que o povo de Israel e o povo judeu têm direito. Em segundo lugar, que igual direito assiste ao povo palestiniano. Em terceiro lugar, que a solução dos dois Estados é a solução que mais garante a segurança de Israel. Em quarto lugar, que os dois Estados devem ter plena soberania e, portanto, a proposta por vezes apresentada pelo atual primeiro-ministro israelita, segundo a qual seria concebível uma espécie de quase-Estado palestiniano amputado das funções de defesa e de segurança, não é naturalmente aceitável, nem seria justa à luz do direito internacional. O que é que pode a União Europeia fazer para salvar o acordo nuclear com o Irão? Justamente manter-se signatária, indiretamente, não é? Através da França, da Alemanha e do Reino Unido, acompanhar as outras duas, os outros dois membros permanentes do Conselho de Segurança, a Rússia e a China, que declaram também a sua intenção de respeitar o acordo. E julgo que ainda estamos em tempo de poder convencer os nossos aliados norte-americanos de que seria uma injustiça adicional querer sancionar em território norte-americano as empresas europeias por essas empresas, seguindo as indicações dos seus países, não cessarem atividade económica com o Irão. Julgo que o tempo ainda é o tempo da diplomacia. A comissária do Comércio, Cecília Malmström, já disse que a União Europeia está sempre preparada para adotar contramedidas quando elas se justificarem, mas julgo que agora ainda é o tempo da diplomacia. Pergunta-me se há empresas portuguesas que possam vir a ser diretamente atingidas. Não e sim, não porque o atual nível de relacionamento económico entre Portugal e o Irão é pouco mais que inexistente, sim, porque desde 2015 que havia um esforço diplomático de parte a parte no sentido de aumentar esse relacionamento e explorar as oportunidades, que são muitas, de investimento no Irão e de trocas comerciais com o Irão. Diz-me, pergunta-me também, se posso prosseguir na resposta, como é que eu defino a linha portuguesa em relação ao laço transatlântico? Nos termos em que o fiz, queria ser muito claro sobre isso. Embora deva reconhecer e reconhecer aqui no Parlamento e nesta Comissão que há de facto pelo menos 5 dissonâncias que se vão acumulando desde janeiro de 2017 e que exprimem algum afastamento no que diz respeito à política externa e à política de defesa entre a Europa e os Estados Unidos, Portugal acredita que a resposta europeia e a resposta portuguesa no plano bilateral deve ser a reafirmação da importância absolutamente nevrálgica da grande aliança entre as democracias do Atlântico Norte e da relação bilateral muito próxima entre estes dois vizinhos que o Atlântico separa, chamados Portugal e os Estados Unidos. E é também nesse quadro que estamos preparando a próxima reunião da Comissão Bilateral Permanente, que se ocorrerá no dia 23 de maio próximo, desta vez em Washington. Mas queria ser muito claro sobre isto. Não é tempo de pôr em causa o laço transatlântico, é tempo de reafirmar esse laço. Isto é só discurso, não é apenas discurso, e o exemplo da NATO é um bom exemplo, porque ainda na campanha eleitoral o então candidato Donald Trump teve afirmações até descortesas em relação à NATO como si própria, em si mesma, uma coisa obsoleta, e em relação aos parceiros europeus, alguém que vivia à custa dos americanos. E depois o Presidente Trump participou na Cimeira de Varsóvia, e depois o Secretário da Defesa, o Secretário de Estado Tillerson, agora o Secretário de Estado Pompeo, repuseram as coisas no carril. E hoje, por exemplo, na última reunião de ministros estrangeiros da NATO, em que Mike Pompeo já participou, menos de 24 horas depois de ter sido empossado o secretário de Estado norte-americano, já exprimiu bem o novo espírito de cooperação dentro da NATO e o novo espírito de cooperação entre a NATO e os Estados Unidos. Deixarei as questões da Coreia, das Coreias para outra oportunidade. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa, cumprimentar também uma audiência tão alargada hoje da Comissão de Negócios Estrangeiros e ainda estão alguns. E colocar algumas questões ao Sr. Ministro. Em primeiro lugar, uma palavra de pesar pelas 60 mortes dos últimos dias de cidadãos e cidadãs palestinianos que, desarmados, morreram baleados pelo exército israelita. É extraordinário termos chegado até este momento da nossa audição e essa palavra de pesar não ter sido ainda afiançada por nenhuma bancada. E eu creio que é o momento para este Parlamento dizer com clareza. Desde o último mês, 97 pessoas foram assassinadas pelo exército israelita, desarmados, e sobre essa matéria existe a nível internacional uma complacência que a outros Estados em iguais circunstâncias já se teria tido uma reação muito mais musculada e muito mais capaz de dizer chega, basta. Infelizmente, essa não é a ordem internacional. O governo português esteve bem ao não enviar ninguém ao ato provocatório da inauguração da Embaixada Norte-Americana em Jerusalém. Mas eu pergunto, Sr. Ministro, se o governo português apenas e só se fará notar pela ausência deste ato, ou se alguma coisa mais vai fazer sentir a Israel para dizer que esta mortandade é inaceitável. Comparando as situações dos dois lados da fronteira, e até para que os números nos demonstrem a brutalidade desta realidade, não houve nenhum israelita ferido da marcha que tem existido feita pelos palestinianos, nenhum, e no entanto já houve 97 palestinianos mortos. Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se isto não merece mais do lado do Estado português do que meramente uma ausência correta numa inauguração de uma embaixada. É porque se isto não merece mais, sinceramente não sei perguntar-lhe o que é que merecerá mais. 97 pessoas morreram. Os números são brutais face à realidade. Sabemos que muitos dos problemas que existem no Médio Oriente tem como origem ingerências externas, particularmente dos Estados Unidos da América, nas escolhas que fizeram para dar apoio ou retirar apoio a vários dos ditadores. Sabemos e não ignoramos, e hoje é mais do que analisável e afiançável pela academia, que a própria criação do autodenominado Estado Islâmico aconteceu depois de uma utilização das armas por parte dos Estados Unidos da América. Sabemos que a instabilidade criada no Médio Oriente tem levado a alterações políticas também na Europa, porque levou a uma migração de refugiados para as portas da Europa, que está a ser utilizada para campanhas xenófobas para a extrema-direita ganhar apoio popular na Europa. Sabemos tudo isto e, no entanto, parece que a Europa sobre isto pouco está a fazer. Sabemos que cada vez que se tentaram pôr bombas para resolver problemas, eles só se agravaram. E, no entanto, foram alguns dos dirigentes europeus que ainda recentemente deram ordem para bombardeamentos na Síria. Sabemos que cada vez que a guerra tem alastrado, a consequência direta é o aumento da extrema-direita do seu apoio na Europa. E sobre isto, a Europa parece estar a ajudar em vez de estar a resolver o problema. Eu pergunto então, Sr. Ministro, o que é que nós podemos esperar desta Europa? Se é apenas o comer e calar perante as escolhas dos Estados Unidos da América, que já se percebeu claramente que tem uma política sem rei nem roque para destabilizar o Médio Oriente. Isso é visível na saída do acordo nuclear com o Irão, é visível na escolha de colocar a Embaixada Norte-Americana em Jerusalém, que são apenas as escolhas mais recentes, mas que fazem parte de uma perspectiva de relações internacionais que demonstram que a vontade de estabilizar as relações do Médio Oriente não existe. Mas eu pergunto-lhe se o panorama político na Europa está a mudar fruto destas escolhas, então se a Europa não deveria fazer mais para confrontar os Estados Unidos. Eu percebo, Sr. Presidente, terminou o tempo, concluirei, há outras questões que colocarei nas rondas seguintes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz o Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz o Sr. Deputado muito bem em lamentar aqui as mortes que ocorreram ontem, mais de 5 dezenas, assim como os feridos, que são na ordem dos milhares. O governo português já o fez ontem mesmo, foi por isso que me dispensei de repeti-lo aqui, em comunicado tornado público, depois pela minha boca em declarações também prestadas a uma televisão. E neste momento eu falei há cerca de 2 horas com o nosso embaixador em Ramallah. O que ele me reportou é que durante a manhã hoje a situação estava mais calma, circulavam informações segundo as quais o próprio Hamas tinha solicitado ou instruído, dado orientação no sentido da contenção, mas decorriam as cerimónias fúnebres em relação às vítimas mortais de ontem, portanto vamos ver se esta situação de calma se prolonga e portanto não há uma espiral de violência ou se infelizmente isso não se verifica. O Sr. Deputado faz 2 perguntas essenciais. Em primeiro lugar, o que é que Portugal tenciona fazer, se fica apenas pelo gesto simbólico, mas que do ponto de vista diplomático é muito importante, de não caucionar com a sua presença a transferência, a consumação da transferência da Embaixada Norte-Americana de Tel Aviv para Jerusalém. Esse facto em si mesmo é importante, porque o que está aqui em causa não é a decisão soberana de um Estado de decidir a sua localização da sua embaixada num Estado terceiro, assim esse Estado terceiro manifeste concordância. É assim que nós resolvemos a questão da localização das embaixadas. Normalmente localizamos junto das capitais dos países em que queremos que os nossos embaixadores sejam acreditados e acertamos com esses países as localizações concretas mais adequadas. Mas a decisão norte-americana tem um alcance político que vai muito além dessa transferência física. Significa calcionar a linha política em Israel, não de Israel, mas a linha política em Israel, que supõe que Jerusalém pertence apenas ao Estado de Israel, ou, noutra versão, pertence apenas aos judeus, quando Jerusalém pertence também ao povo palestiniano e, no plano religioso, Jerusalém é uma cidade santa, quer para a religião judaica, quer para a religião cristã, quer para a religião muçulmana, e esse facto tem consequências óbvias que todos nós devemos aceitar, e sobretudo porque nos termos em que foi colocada e no tempo em que foi colocada, significou mais uma acha numa fogueira que já de si crepitava muito, não precisava de mais achas. Portanto, o que é que Portugal tem feito e vai fazer? Hoje de manhã, a Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação já recebeu os embaixadores árabes e da Turquia acreditados em Lisboa. E temos, naturalmente, também procurado ouvir o seu ponto de vista e ouvir as suas opiniões e os seus pedidos. Vários países europeus e a União Europeia, já antes de ontem, noutros momentos desta marcha dita pelo retorno, pediu, e ontem reiteramos esse pedido, investigações independentes para apurar as responsabilidades dos factos ocorridos, quer as responsabilidades do Estado de Israel por um uso que nos parece desproporcionado da força. O Estado de Israel tem, como o Estado português, direito de defender as suas fronteiras, mas há um princípio básico dos Estados, em particular dos Estados de direito, como é o Estado de Israel, que é o princípio de adequar a força que usam às circunstâncias que enfrentam. E não é propriamente com balas reais que nas democracias se responde a manifestações de pessoas desarmadas. Mas também temos chamado, nós no nosso plano e a União Europeia no seu plano, as forças, em particular o Hamas, a respeitar a segurança de Israel, a respeitar a soberania de Israel sobre o seu território e a abster-se de instrumentalizar manifestações para espiral de violência, como já disse. O Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia reunir-se-á de ontem a 15, portanto no próximo dia 28 de maio, e certamente este tema estará na nossa agenda. E, se me permite o Sr. Presidente, só meio minuto. Os Estados Unidos estão a contribuir para a instabilidade do Médio Oriente. Na minha opinião, estas duas decisões tomadas recentemente não contribuem para a estabilização do Médio Oriente. Agora, de todas as grandes potências, a única que eu vejo a agir ativamente para a estabilização do Médio Oriente é mesmo a União Europeia. Não creio que se possa caracterizar a forma como a Rússia dá toda a proteção ao regime sírio como uma contribuição para a estabilidade do Médio Oriente, não creio que se possa descrever a atuação regional do Irão como uma contribuição para a estabilidade do Médio Oriente, não creio que se possa descrever a atuação de países de Golfo, em particular da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, como uma contribuição para a estabilização do Médio Oriente e, portanto, Sr. Deputado, com toda a franqueza, a única grande parte internacional que de facto tem coerentemente e ativamente procurado contribuir para a estabilização do Médio Oriente chama-se mesmo União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro nesta que é a minha primeira intervenção numa audição regimental aqui na Comissão e, portanto, cumprimentar a Vossa Excelência. Permita-me que comece por um assunto que seguramente não achará estranho vindo da parte do CDS, que tem a ver com a questão da diplomacia económica, tendo como pano de fundo aquilo que foi a visita do Sr. Primeiro-Ministro ao Canadá, meio ano depois da visita do Sr. Secretário de Estado da Internacionalização. E neste âmbito gostaria de colocar duas questões. Em primeiro lugar, quais é que são os principais resultados atingidos no plano económico, diplomático e político destas visitas, entre uma visita do Sr. Secretário de Estado e a mais recente visita do Sr. Primeiro-Ministro? E, por outro lado, que iniciativas concretas, do seu ponto de vista político, comercial, resultaram da visita a este Estado, e falo designadamente de missões institucionais, planos de ação, visitas de importadores canadianos a Portugal, etc. Um segundo tema que lhe queria colocar aqui também algum comentário e algumas questões prende-se com o Irão. O CDS acompanhou genericamente a posição assumida pelo governo português a propósito da decisão unilateral dos Estados Unidos de denúncia do acordo firmado pela comunidade internacional, acordo esse que determinava o fim das sanções internacionais impostas e bloqueando a possibilidade de Irão prosseguir no desenvolvimento do arsenal nuclear. E as nossas primeiras palavras foram de preocupação, de cautela e de apreensão. Preocupação porque a saída dos Estados Unidos de um acordo desta natureza representa um entrave de 10 anos ao desenvolvimento do armamento nuclear. De cautela porque a debilidade do acordo com o Irão agita a situação em termos de instabilidade no Médio Oriente, inflamando uma corrida ao armamento e às aspirações regionais expansionistas do Irão. E também apreensão pelo perigo de se instalar uma crise interna séria no seio da comunidade internacional. Aproximando-se agora a Cimeira da NATO em Bruxelas, no próximo mês de julho, a pergunta que coloco, Sr. Ministro, é se entende que este assunto é suscetível de criar uma crise atlântica. Queria ainda dizer o seguinte, que o CDS ouviu a posição do governo português relativamente a Jerusalém e dizer-lhe que genericamente nós acompanhamos a posição que foi assumida pelo governo português. Um terceiro tema, em relação à Venezuela, nós estamos a dias de termos as eleições convocadas pelo presidente Maduro. E pela experiência recente que temos, os atos eleitorais na Venezuela têm sido sempre acompanhados por situações de profunda instabilidade. Devo dizer-lhe que o CDS acompanha plenamente a posição adotada pelo Parlamento Europeu e expressa pela Vice-Presidente da Comissão, que apelaram à suspensão deste mesmo ato eleitoral. Percebo o condicionamento da parte do Sr. Ministro numa audição e as limitações que tem numa audição à porta aberta. No entanto, gostaria que pudesse esclarecer qual é que é a posição de Portugal no quadro da União Europeia relativamente a este assunto. Este processo, e não é possível, a nosso ver, reconhecer um processo eleitoral num país onde 90% dos países democráticos foram ilegalizados, que conta com mais de 600 presos políticos e onde apenas num ano morreram mais de 6 mil pessoas em confrontos com as autoridades, onde a mortalidade infantil aumentou drasticamente. E, portanto, a questão que lhe coloco é que consequências políticas poderão resultar da realização das mesmas eleições na Venezuela. Um outro ponto que já foi aqui suscitado pelo PSD, mas que não teve resposta, que se prende com o processo de regularização da situação dos despoliados. O Sr. Ministro é um dossiê que conhece bem, até por funções também anteriores enquanto Ministro da Defesa Nacional, mas não obstante o Estado português ter revelado em várias ocasiões abertura, apesar de nunca concretizada, para a resolução deste processo moroso e complexo, os 44 anos envolvidos sobre este processo são a prova provada de que o Estado abdicou da sua capacidade de intervenção, uma vez que não reparou os prejuízos materiais em relação aos quais se impõe indenizar. 44 anos depois, e com adiamentos em cima de adiamentos, de parte a parte, eu pergunto-lhe se há ou não disponibilidade do Governo para regularizar esta situação de injustiça, cujo desenlace se revela um imperativo de consciência. Um último ponto, Sr. Ministro, para terminar,
Sr. Deputado,
em relação às nossas comunidades.
O próximo ponto vai
para a segunda ronda.
Para
o próximo, sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Deputado Gonçalves Pereira e desejar-lhe os maiores êxitos pessoais nestas funções e também agradecer-lhe as palavras que teve a bondade de me dirigir e vou imediatamente aos quatro pontos que focou. Primeiro, a visita do Primeiro-Ministro ao Canadá. Ela tem, em primeiro lugar, um significado político evidente e muito importante. Portugal foi o oitavo país a ratificar o Acordo CETA, portanto o Acordo de Livre Comércio e Investimento entre a União Europeia e o Canadá, e a visita do Primeiro-Ministro imediatamente depois desse processo de ratificação sinaliza a nossa vontade recíproca de explorar ao máximo as oportunidades abertas pelo Acordo. Em segundo lugar, tratava-se de corrigir ou começar a corrigir um desequilíbrio. Portugal tem uma comunidade portuguesa e luso-descendente residente do Canadá na ordem das várias dezenas de milhares de pessoas. Várias dessas pessoas têm funções políticas institucionais muito importantes no Canadá. Basta pensar que são luso-descendentes dois ministros das Finanças de governos provinciais do Canadá e em disparidade com isto, o nível de relacionamento comercial é muitíssimo incipiente e, portanto, tratava-se de corrigir, de começar a corrigir este desequilíbrio. Do ponto de vista político e diplomático, a visita só pode ser caracterizada como um êxito. Basta pensar que não só o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, recebeu o primeiro-ministro, como o acompanhou um dia inteiro nos contactos que o primeiro-ministro fez com muita da comunidade portuguesa residente naquele país. E aquilo que o Sr. Deputado perguntou, onde estão as missões empresariais, onde estão os contactos com os importadores, permita-me, Sr. Deputado, que eu responda já no passado, pois estiveram. Do programa da visita do Primeiro-Ministro constou justamente a realização de um primeiro fórum empresarial luso-canadiano. Acompanharam o Primeiro-Ministro vários empresários portugueses e dirigentes associativos portugueses e o Primeiro-Ministro, aliás, inaugurou uma fábrica portuguesa no Canadá, que representa exatamente este sinal de como é estratégico para nós e como é fácil melhorarmos as condições do nosso investimento no Canadá. Há ideias que ficaram e projetos que o Sr. Deputado compreenderá que eu não explicite ainda, mas que resultaram desta visita, mas se me permitir, eu queria acrescentar aos pontos que referiu outros dois que me parecem ser igualmente decisivos. O primeiro é o contacto com as comunidades portuguesas. O Primeiro-Ministro esteve no Canadá, se não me falha a memória, em Montreal, no dia 5 de maio, que é o dia da língua portuguesa, pôde estar aí em contacto estreito com a comunidade portuguesa, já antes tinha estado em Toronto, e a comunidade portuguesa e luso-descendente residente no Canadá é uma força, quer política, quer económica, quer sociocultural, muitíssimo importante. E em segundo lugar, também, se me permite, assinalaria os dois acordos que já foram assinados, o primeiro relativo às condições da mobilidade juvenil entre Portugal e o Canadá, e o segundo que permite a constituição de um centro de língua portuguesa numa universidade canadiana. Portanto, tem o Sr. Deputado toda a razão em identificar a importância da diplomacia económica e a importância desta visita e espero ter-lhe dado argumentos para reforçar ainda essa sua convicção. O Sr. Deputado pergunta-me se eu espero que na próxima cimeira da NATO, em junho, em Bruxelas, haja uma crise atlântica. Eu respondo que não e, sobretudo, que estamos a trabalhar ativamente, nós, os portugueses, para evitá-la. Seria um retrocesso enorme qualquer enfraquecimento desta aliança histórica, estratégica, entre a Europa e os Estados Unidos. E nunca nos devemos esquecer que, por mais avanços que a União Europeia faça, quer do ponto de vista da projeção de estabilidade, quer do ponto de vista da segurança coletiva, da segurança cooperativa, o nosso quadro de segurança coletiva, de defesa coletiva, nosso de 27 países europeus e do Canadá e dos Estados Unidos, é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Sobre a Venezuela, pergunta-me, há dois elementos que eu pediria ao Sr. Deputado que distinguisse. O primeiro trata-se do reconhecimento das eleições venezuelanas como eleições livres, transparentes e justas. O que nós temos dito é que nas condições e no prazo em que estão a ser realizadas, isso não está garantido e, portanto, temos pedido que a Venezuela possa regressar a um calendário eleitoral adequado. Não faz, aliás, sentido que um presidente que só toma posse em 2019 seja eleito em maio de 2018, mas mais importante até do que o calendário são as condições de organização da eleição. A comissão eleitoral deveria merecer na Venezuela o consenso que merece, por exemplo, a nossa Comissão Nacional de Eleições, em que todos os participantes estão representados e em que todos se reconhecem. A questão do reconhecimento dos resultados. Vamos esperar pelos resultados e depois ver essa questão. Como compreende, é do interesse da União Europeia, é do interesse particular de Portugal nunca quebrar as pontes com as autoridades venezuelanas, porque a primeira pergunta que nós devemos fazer sempre que consideramos a nossa relação com a Venezuela, e a pergunta mais importante é esta, muito simples: o que é que, do que nós podemos fazer, ajuda mais a comunidade portuguesa e luso-venezuelana e o que é que a prejudica mais? Devemos fazer o que a ajuda e não devemos fazer o que a prejudica. Em relação à questão, se o Sr. Presidente me permite, já colocada pelo Sr. Deputado José Cesar e agora colocada também pelo Sr. Deputado Gonçalves Pereira, a questão dos espoliados do ultramar é uma questão que está a ser tratada, a sua sede própria no âmbito do Governo é o Ministério das Finanças, juntamente, naturalmente, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e é nesse quadro que a questão está a ser equacionada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para fechar a nossa primeira ronda, o Sr. Deputado João Oliveira. Vamos chamar o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, por cumprimentar o Sr. Ministro, as secretárias de Estado. Sr. Ministro, queria começar, sem prejuízo de outras questões que se tiver tempo ainda lá irei, queria começar naturalmente por questioná-lo sobre a situação que já aqui foi referida e que é dramaticamente preocupante que se vive no Médio Oriente, na sequência de várias decisões recentes por parte dos Estados Unidos e dos seus aliados, nomeadamente Israel, não apenas em relação aos repetidos bombardeamentos israelitas sobre a Síria, nomeadamente os da semana passada, em relação ao contínuo massacre de pacíficos manifestantes palestinianos por parte de Israel, com particular gravidade nos últimos dias, mas que desde o início do ano vitimaram já mais de uma centena de pessoas, e com a escalada de provocações da administração norte-americana, na medida em que todas estas situações representam uma escalada, passos graves numa escalada belicista dos Estados Unidos e dos seus aliados, o aprofundamento da política de confrontação dos Estados Unidos, particularmente evidente na retirada do acordo assinado com o Irão, e uma demonstração do desprezo dos Estados Unidos e dos seus aliados pela Carta das Nações Unidas, pelo direito internacional, que avoluma o perigo de que a tragédia de quase um quarto de século de guerras dos Estados Unidos, da NATO e dos seus aliados contra os povos do Médio Oriente se venha a transformar numa catástrofe de proporções ainda mais dramáticas. As decisões recentes dos Estados Unidos, em particular a da retirada do acordo nuclear de instalação da embaixada em Jerusalém, confirmam que estamos de facto perante uma operação premeditada de afronta aos princípios da Carta das Nações Unidas, em que os Estados Unidos procuram impor, obviamente com a articulação com Israel e com a conivência de outras potências da NATO, procuram impor a lei do mais forte, do arbítrio e da violência nas relações internacionais, em completo desrespeito pelos princípios pela Carta das Nações Unidas, da legalidade internacional e inclusivamente das relações das resoluções das Nações Unidas com as quais os próprios Estados Unidos se foram aparentemente cinicamente comprometendo ao longo de anos. São decisões e ações de afronta não só ao povo palestiniano, mas a todos os povos do mundo. São 7 décadas de incumprimento de resoluções das Nações Unidas, anos de falsas e vãs de negociações de soluções políticas que assegurassem os direitos nacionais do povo palestiniano, com anos e anos de promessas de diálogo e de promessas de compromissos políticos que serviram apenas para justificar o silêncio perante massacres como aqueles a que assistimos nos últimos dias de manifestantes pacíficos, e são decisões que confirmam que os Estados Unidos desrespeitam e violam sistematicamente a legalidade internacional e que não assumem uma posição séria em processos negociais nem na busca de caminhos para a paz. O Sr. Ministro, obviamente, naturalmente, procurando provavelmente dar concretização às cautelas que o exercício das suas funções lhe impõe, procurou enquadrar, em particular em resultado da retirada dos Estados Unidos do acordo com o Irão, essa conclusão de uma outra forma, portanto, remetendo para os Estados Unidos, sinalizando a preocupação com o que aquela retirada daquele acordo significa, remetendo para os Estados Unidos a posição de incumpridor naquele acordo. O problema, Sr. Ministro, é que não é apenas naquele acordo, é na sequência de incumprimento, de anos e anos de incumprimento de resoluções das Nações Unidas, de processos de paz, de negociações e de compromissos assumidos no âmbito dessas negociações de paz, quer em relação à questão específica do Estado, da solução pacífica dos dois Estados, no caso da Palestina e de Israel, quer em relação a outros acordos, nomeadamente em relação aos acordos com o Irão, em que essa posição de ilegalidades e essa estratégia belicista dos Estados Unidos da América e da NATO se vão, acabam por se ir traduzindo. E a questão, Sr. Ministro, é de saber qual é a posição que o Governo português deve assumir em relação a todo este quadro, e a perspectiva que temos é que o Governo português deve assumir uma posição de clara demarcação, não é apenas de votos de pesar, falar e de sublinhados de preocupação com a situação, é de clara demarcação das ilegalidades e da estratégia belicista dos Estados Unidos e da NATO, porque o compromisso de Portugal não pode ser o compromisso com a ilegalidade, com o arbítrio, com a violência e a guerra, nem com a destruição da ordem jurídica internacional e com o desrespeito dos princípios da Carta das Nações Unidas. E, portanto, Sr. Ministro, a questão que tenho que colocar-lhe é de saber que consequências é que o governo português vai retirar de todos estes acontecimentos em matéria de política externa, no princípio e no cumprimento, no respeito pelos princípios da Constituição da República Portuguesa, em particular do artigo 7º da Constituição da República Portuguesa. Que consequências é que vai retirar quanto à condenação que é uma exigência de forma inequívoca e soberana das políticas de agressão e guerra da administração norte-americana e da impune, criminosa e ilegal política de Israel? Que consequências é que vai retirar quanto ao envolvimento de Portugal em operações de ingerência e de agressão contra outros povos? Se vai ou não pôr-lhes fim, nomeadamente em relação à participação de Portugal em operações que nesse âmbito se mantêm? Que consequências é que vai retirar relativamente a estas flagrantes situações de violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional por parte dos Estados Unidos e dos seus aliados e com o braço da NATO a assumir essa expressão? E se vai, conclui, Sr. Presidente, se o sentido em que o Governo português se vai posicionar é o de dar respeito à obrigação constitucional que o Governo português tem de defender intransigentemente a paz mundial, nomeadamente com os inalienáveis direitos nacionais, não apenas do povo português, à construção dessa paz mundial, mas também com os direitos nacionais, nomeadamente dos povos do Médio Oriente, que são vítimas destas guerras de agressão perpetradas pelos Estados Unidos e pelos seus aliados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Oliveira e vou-me centrar nos três tópicos essenciais que o Sr. Deputado, a meu ver, abordou. O primeiro, a posição portuguesa face a ações que significam o desrespeito pelo direito internacional ou pelos direitos dos povos, designadamente à autodeterminação. O segundo tópico tem a ver com a questão da NATO e da eventual atuação da NATO como braço armado, estou a citar o Sr. Deputado, dos Estados Unidos no Médio Oriente. E em terceiro lugar, a participação portuguesa, enfim, do ponto de vista mais concreto, designadamente, as operações quer de natureza diplomática, quer de natureza militar, em que Portugal está direto ou indiretamente envolvido na região que vai do Mediterrâneo Oriental até à Ásia Central. No que diz respeito ao seu primeiro tópico, a posição portuguesa é muito clara. Nós condenamos, nós entendemos que o direito internacional é um dos grandes avanços do século XX. A ordem internacional fundada em regras que nós procuramos todos construir a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, com a experiência em parte falhada da Sociedade das Nações e depois com sucesso a partir da Segunda Guerra Mundial, designadamente nas Nações Unidas e no seu sistema de agências, essa ordem internacional é a melhor garantia de segurança, de paz e de desenvolvimento que o mundo tem. E, portanto, nós condenamos o uso de armas químicas por parte das autoridades sírias, como condenamos a política de colonatos do atual governo israelita, nós condenamos o uso desproporcionado da força militar face a manifestações civis, como condenamos os atentados terroristas contra pessoas em Tel Aviv, em Jerusalém, em Haifa ou noutras partes de Israel. Nós condenamos o discurso dos ultra-ortodoxos judeus que procuram negar aos palestinianos o direito de viver também na sua terra, como condenamos os discursos de ódio, designadamente do Hamas, mas também de outros movimentos que continuam a assumir como seu objetivo expresso a destruição, cito, do Estado de Israel. Nós condenamos também os ataques perpetrados pelo exército ou por posições iranianas na Síria, a bases israelitas nos Montes Golã. Portanto, nós não condenamos seletivamente. Nós condenamos tudo aquilo que nos parece ser violações grosseiras desta ordem internacional baseada em regras em que nós nos revemos. E também, aí já não se trata de condenar, mas permitimos-nos discordar daqueles que, mesmo sendo nossos amigos e aliados de décadas e décadas, se distinguem de nós pela fraca adesão que vem manifestando ao quadro multilateral. Porque nos parece ser o quadro multilateral e não decisões unilaterais aquele que melhor contribui para a solução pacífica dos diferentes e para a convergência dos interesses, que muitas vezes são interesses contraditórios. No que diz respeito à forma como o Sr. Deputado se referiu à NATO, queria exprimir a minha discordância nesse ponto. Não me parece que a intervenção da NATO, em particular através da Operação Resolute Support no Afeganistão, possa ser inscrita na lógica de desestabilização do Médio Oriente. Pelo contrário, a intervenção da NATO no Afeganistão é, em primeiro lugar, a primeira utilização na história da NATO do seu artigo 5º, isto é, das obrigações recíprocas dos aliados de defesa de aliados atacados. Foi manifestamente o caso que aconteceu com os Estados Unidos no 11 de setembro e não deixa de ser significativo, e vale a pena lembrá-lo aos nossos amigos norte-americanos, que a única vez até agora que o artigo 5º da NATO foi ativado foi justamente para todos os aliados acudirem em defesa dos Estados Unidos. Um pouco de história ajuda sempre na política internacional e, pelo contrário, dizia eu, a intervenção da NATO, designadamente no Afeganistão, e também a cooperação que temos dado às forças de segurança do Iraque, eu situá-las-ia do lado da estabilização do Médio Oriente e não da instabilização do Médio Oriente. O mesmo se diga, terceiro e último tópico que o Sr. Deputado considerou, em relação à participação concreta de Portugal. Portugal hoje, na região do Médio Oriente e do chamado AFPAC, portanto do Afeganistão e do Paquistão, Portugal está hoje presente do ponto de vista de mobilização de suas forças de segurança e sobretudo forças militares no Iraque. Nós participamos no grupo de trabalho da coligação anti-Daesh com 32 militares no apoio à capacitação das forças de segurança do Iraque. Participamos no Afeganistão com uma companhia de cerca de 160 pessoas para dois objetivos essenciais. Primeiro, para participar na defesa do aeroporto de Cabul e, em segundo lugar, para dar apoio de mentoring, portanto, apoio de formação e treino às forças de artilharia das forças de segurança do Afeganistão, sendo esse o termo usado para as forças militares afegãs. Nenhuma destas participações me parece causar qualquer instabilidade. Qualquer destas duas participações sinaliza bem a maneira como nós entendemos o que se passa no Médio Oriente, a nossa responsabilidade de participar no combate ao terrorismo e a nossa responsabilidade também de apoiar a reconstrução, designadamente institucional, de países que foram muito afetados pela ameaça terrorista nos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim da primeira ronda. Vamos iniciar a segunda ronda. 3 minutos para cada senhor deputado. O Sr. Ministro responde em blocos. Em blocos, neste caso, de 5 questões. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu aproveito para saudar o Sr. Ministro, o Estado de Estado, e abordar, desde logo, uma questão que para nós é uma questão importante, porque é uma situação delicada que tem a ver com a nossa rede consular e com a degradação que os nossos serviços consulares têm vindo a conhecer e que nós já tivemos a oportunidade, até em várias audições regimentais, de alertar, mas não só nós, as próprias comunidades e o próprio Conselho das Comunidades Portuguesas, que esteve aqui, em parte, através do seu Conselho Permanente representado. E o que nós gostaríamos realmente de saber é os números que vamos ter, para, particularmente através do próximo Orçamento de Estado. O que tem acontecido é um recrutamento médio de cerca de 20 trabalhadores por ano, que não permite minimamente sequer compensar as saídas, muitas delas por aposentação, e nós estamos a viver claramente um momento muito complicado em muitos países em que as nossas comunidades merecem outro tipo de tratamento. Digam a verdade, o que é que vai acontecer no próximo Orçamento de Estado? Vamos ter um valor mínimo de recrutamento que permita, desde já, pelo menos, ultrapassar uma parte destes problemas. Problemas que tocam também as comunidades portuguesas e que vêm de outros serviços públicos. Recordo aqui a situação difícil da Conservatória de Registros Centrais, a situação complicada do Centro Nacional de Pensões, que tem custos elevadíssimos para os portugueses que residem no estrangeiro e para o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras. E, portanto, gostaríamos de ter o último exercício orçamental que vão ter, é a última oportunidade que vão ter. O outro tema tem a ver com o ato único de inscrição consular. Renovação do sistema de gestão consular, correto, que permitiu ultrapassar um conjunto de situações e adaptar à nova realidade, e um alojamento centralizado de um conjunto de dados. Estava em experiência em Barcelona. Em dezembro de 2016, quando houve a apresentação do relatório de imigração, o seu Estado-Estado das Comunidades dizeria que devia estar concluído no final de 2017. Há um ano, cerca de um ano, o próprio Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve em Barcelona e fez aquela que seria a primeira inscrição. Não tivemos mais nenhuma informação, até que, a 16 de abril, o seu Estado-Estado das Comunidades Portuguesas, respondendo à comunicação social, disse que todo este processo sofreu problemas técnicos e que a empresa que ganhou o concurso não teve capacidade para resolver as dificuldades técnicas. Perguntas. A primeira tem a ver com a Portaria 52 de 2015, que previa uma despesa e que assumiu uma despesa para 2016 de 300 mil euros, para 2017 de 150 mil euros e para 2018 de 150 mil euros. Estamos a falar de 500 mil euros para algo que aparentemente não se concretizou. E há muito dinheiro neste Ministério de Negócios Estrangeiros. Portanto, o que é que se passa realmente, Sr. Ministro? O que é que vai acontecer? Houve uma rescisão de contrato com a empresa? Vai haver um novo concurso com outra empresa? O que é que realmente se gastou? Estamos a falar de 500 mil euros e, muito particularmente, de uma criação de expectativas, tal e qual como a questão do espaço cidadão, que só tem paralelo no silêncio do Governo, nada se diz, com a questão da plataforma de ensino à distância, que ainda por cima é paga, não sei como é que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda encaram esta situação, e que tem um resultado que envergonha um pouco as comunidades portuguesas, e é tempo que deixem de criar expectativas, avancem com medidas concretas, claramente concretas, no sentido de resolver os problemas das comunidades. Pessoal nos consulados, conservatórios e centrais, CEF e também Centro Nacional de Pensões. E a questão do ato único de inscrição consular, que são 500 mil euros, muitas promessas perdidas. Eu acho que os portugueses, os contribuintes e as comunidades portuguesas merecem uma explicação.
Obrigado, senhora. Sr. Deputados, eu vou aqui pedir, vou pedir aos Sr. Deputados que me auxiliem na condução dos trabalhos. Em relação a esta grelha que nós adotámos, qual é o procedimento habitual? A indicação que eu tenho aqui escrita na minha folha é de que nesta segunda ronda os Sr. Deputados falam em grupos de três, mas as respostas são interpeladas ou são no fim? Todos seguidos, é assim, não é verdade? Pronto, era a interpretação que eu tinha. Muito obrigado, não queria... Exatamente, tem toda a razão, era o que eu pensava. Faz favor. Tem então a palavra ao Sr. Deputado, por 3 minutos, Paulo Pisco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. E as minhas questões têm a ver, essencialmente, com os recursos humanos, que são absolutamente centrais para o bom desempenho das nossas missões diplomáticas e consulares. E julgo que é importante nós sabermos de onde vimos, aquilo que está em curso e para sabermos melhor para onde vamos. Designadamente porque, ao longo dos 4 anos do anterior governo, aquilo a que nós assistimos foi uma diminuição daquilo que era absolutamente necessário para o bom funcionamento funcionamento dos postos, como o número de funcionários, o valor das tabelas remuneratórias, os salários, e assistimos também a um aumento daquilo que era penalizador para o funcionamento dos postos e dos funcionários, como os horários de trabalho, os impostos e o recurso à externalização dos serviços. Ora, aquilo que nos parece é que isto levou a uma perda de atratividade da própria carreira dos funcionários consulares e que o Governo, de uma maneira notável, na minha opinião, tem vindo a repor através de um conjunto de medidas que eu julgo que é importante que sejam aqui também lembradas. Entre estas medidas, desde logo temos a adoção de um mecanismo de correção cambial, que foi absolutamente fundamental para compensar a desvalorização do euro face às moedas locais. Depois houve também a reposição, obviamente, dos cortes salariais, que é uma coisa bastante importante, a eliminação da sobretaxa do IRS agora já em 2017, a reposição das 35 horas, mesmo que não tenha abrangido a totalidade dos funcionários, a atualização do subsídio de refeição e a regularização também, em processo, que está em processo, dos precários nos quadros do serviço externo, que é um conjunto de medidas da maior importância, e agora também era sobre isto que eu queria questionar o Sr. Ministro, que tem a ver com aquilo que já de alguma forma tinha sido anunciado e que é a isenção em sede de IRS de uma parte acrescida do salário dos funcionários que têm os seus, fazem os seus descontos em Portugal e que por isso mesmo, em virtude do custo de vida em muitos países, se tornava incomportável. Isto é, tanto, é algo absolutamente revolucionário, porque é uma pretensão antiga, já com 20 anos, e com a qual o Governo agora tomou a decisão de se debruçar sobre ela. E, portanto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro quantos funcionários são abrangidos, em que domínios e qual é a despesa que comporta para o Estado. A outra questão que gostaria de deixar ao Sr. Ministro, obviamente que não obstante todos estes avanços, há questões que têm que progredir e que, como decorre até da própria aprovação do último Orçamento de Estado e que tem a ver com os recursos humanos para os quadros do Serviço Externo, e dos meios técnicos e informáticos que são absolutamente fundamentais na medida em que é preciso ir mais longe, e perguntava também ao Sr. Ministro qual é o calendário previsto para estas ações que o Governo anunciou a quando do Orçamento de Estado. A última questão que lhe quero colocar tem a ver com a candidatura do Dr. António Vitorino para a Organização Internacional das Migrações. A campanha é exigente porque implica mais de 160 países, vão em breve começar também as audições para os candidatos e as eleições vão ser em junho. Eu termino já. Senhor Ministro, parece-me que esta eleição não é uma eleição fácil. Há dois candidatos, os Estados Unidos têm decidido sempre para a presidência da Organização Internacional das Migrações e a vice-diretora-geral da Costa Rica, que também é candidata, tem uma longa experiência diplomática e ganhou sempre com a ampla maioria. Perguntava ao Sr. Ministro quais são as possibilidades e como faz o balanço, qual é o balanço que faz da campanha do Dr. António Vitorino. Muito obrigado.
Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Soares, deseja só da palavra? Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, fruto da grelha de tempos e desta ser uma audição regimental, haveria mais coisas que eu gostava de dizer até para regressar ao debate da primeira ronda, mas honestamente por matéria de tempo não é possível fazê-lo sem deixar um conjunto de outras questões de lado, e por isso nesta segunda intervenção queria colocar em cima da mesa questões que têm a ver com o funcionamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em particular dos consulados, da sua atividade geral. É recorrente, já creio que Se não terá sido em todas as audições, pelo menos na larguíssima maioria, a situação do consulado de Londres tem sido colocado em cima da mesa. É um problema que é recorrente e que das indicações que nós recebemos de cidadãos e cidadãs portugueses que nos chegam ao nosso contacto, é que em vez de estarmos a arranjar soluções, elas estão a perpetuar os problemas no tempo. E tem a ver com aquilo que poderia ser positivo, desde as marcações por via eletrónica para os atos consulares, que estão, ou não é possível por problemas informáticos, ou são extremamente protelados no tempo, desde as questões que se prende com o número de funcionários disponíveis, e esse é um problema que já discutimos aqui no passado. O Sr. Ministro já nos garantiu da vontade de contratar no ano em curso, mas a verdade é que até ao momento os problemas que nos têm sido indicados citam essa realidade. E queria-lhe colocar também questões que se prende, quer com as carreiras do lado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer com o problema crónico, já não é só no consulado de Londres, o problema crónico da falta de recursos humanos. E queria fazê-lo de forma genuína, não é de forma hipócrita, como o PSD ou o CDS poderão fazer, porque eles claramente cortaram como ninguém no que toca aos funcionários, mas sim com a genuína pretensão de arranjar uma solução para este problema. É que há várias questões em cima da mesa. Começamos pela falta de pessoas, claro e inequívoco de uma forma geral. E por isso o plano para resolver este problema. Pois há questões que crescem numa árvore de problemas, como os ramos decorrentes dessa árvore central. A falta de funcionários leva muitas vezes a situações algo imaginativas, ou a criação de estágios ou alguma forma de tipo de trabalho mais informal. O que claramente o Sr. Ministro já nos garantiu no passado que era para as situações que seriam para acabar, mas que fruto da falta de pessoal tendem a eternizar-se no tempo, e esse é um dos problemas que nós queríamos colocar. Como é que está a ser resolvido o problema de precariedade no Ministério dos Negócios Estrangeiros, sendo que o PREF-PAP continua o seu curso e isto deveríamos estar agora numa fase já de conclusão desses processos? Como é que isso está a correr? Mas sendo certo que isso é regularização das pessoas que já trabalhavam e não de novas pessoas. E por último, uma última pergunta, Sr. Presidente, no que toca à valorização remuneratória das carreiras e no que toca ao cumprimento das 35 horas de trabalho para os funcionários do MNE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as respostas dadas pelo Sr. Ministro na primeira ronda. Tinha apenas dois temas para esta última ronda, em termos de intervenção do CDS. E a questão que eu lhe gostaria de colocar prende-se com as diligências efetuadas pelo Governo português no contexto da assinatura do protocolo entre o Estado português, protocolo esse assinado em fevereiro, e uma autarquia gaulesa, que visam proteger e apoiar logisticamente a comunidade portuguesa residente no Reino Unido. E, portanto, a pergunta que lhe queria colocar é que outras iniciativas se encontram eventualmente a ser estudadas ou negociadas com outras autarquias britânicas que registam, evidentemente, uma grande concentração de residentes portugueses. Um último tema, um segundo tema, no plano da política da língua, que gostaria de trazer aqui este debate um conjunto de questões relativas ao programa Empresa Promotora da Língua Portuguesa, que foi apresentado e lançado publicamente em outubro de 2017, há cerca de 7 meses, no Instituto Camões, ainda sob a presidência da senhora professora Ana Paula Labrinho. E 7 meses depois, pergunto-lhe, senhor Ministro, como é que tem funcionado esta interação do Instituto Camões com o ICEP? E se é possível fazer aqui um balanço, embora tenham passado ainda apenas 7 meses, uma avaliação das empresas como agentes promotoras e divulgação da língua portuguesa. Ainda a respeito do programa, qual é que tem sido a adesão das empresas portuguesas? Tem havido uma grande adesão por parte das empresas portuguesas, e em que medida também, para terminar, é que tem sido ou pode ser adequada a rede diplomática e consular para atingirmos este mesmo objetivo? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria, sem prejuízo ainda do aprofundamento de outras questões, queria colocar-lhe algumas preocupações relacionadas com as comunidades portuguesas, em particular com a comunidade portuguesa residente em França. Uma vez numa visita recente que tivemos a oportunidade de fazer e de contactos com um conjunto de portugueses residentes em França e de associações e de outras entidades, trouxemos de facto a constatação de que há problemas sociais graves e há muitas dificuldades no apoio à comunidade portuguesa. Há problemas que são sublinhados como maior preocupação, problemas que têm a ver com a habitação, com problemas de desemprego, de precariedade laboral, de pobreza, de exclusão social, com relatos verdadeiramente dramáticos de situações para as quais passam compatriotas nossos colocados em situação de verdadeira situação de exclusão social, sobretudo daqueles que chegaram há menos tempo e que têm enfrentado maiores dificuldades, maiores obstáculos na sua integração. Com relatos dramáticos de situações como a de uma mãe que teve que, durante algum tempo, pernoitar num carro com o próprio filho, com falta de resposta a um problema de habitação, de desemprego, que gerou uma situação de facto dramática, à qual algumas instituições procuraram dar resposta, nomeadamente a Santa Casa Misericórdia de Paris, e que se confrontam depois com um segundo problema, que é a da incapacidade, por falta de meios, por falta de apoio, de darem o encaminhamento a que aqueles cidadãos deveriam ter acesso para a resolução daqueles problemas. Estes problemas estendem-se também não apenas àqueles que chegaram há menos tempo, mas também a portugueses que, ao fim de uma vida de trabalho, começam agora a confrontar-se com a circunstância de terem reformas baixas e de, não tendo condições para regressar ao país, se manterem em França com uma situação social naturalmente que é dramática para quem vive, obviamente, com uma pensão baixa no estrangeiro e ficando mesmo em muitas circunstâncias abaixo do limiar da pobreza, e da constatação de que os serviços consulares encaminham para instituições sociais que não têm depois capacidade nem meios para prestar o apoio que seria necessário, com a identificação de alterações que foram introduzidas também nas regras dos apoios às associações, que foram alteradas e criaram novas dificuldades também na capacidade de resposta das próprias associações a situações desta natureza e no encaminhamento para os serviços públicos franceses que teriam capacidade para dar essa resposta. E isto são naturalmente situações, Sr. Ministro, que eu julgo que deverão preocupar-nos, em particular para a resposta que tem que ser assegurada por via dos serviços consulares a situações mais emergentes e mais urgentes, e mesmo que na incapacidade de prestar o apoio que resolva de fundo o problema, pelo menos na resolução do problema mais imediato e do encaminhamento para quem possa ter a competência e a capacidade para dar a resposta de fundo. Para concluir, diria apenas em relação ao ensino português no estrangeiro, sem prejuízo depois da questão que poderei colocar, que certamente o PSD, por distração, ainda não se deu conta que o PCP já apresentou uma proposta que havemos de votar e discutir em breve relativamente ao acesso gratuito à plataforma informática do ensino português no estrangeiro. Estamos muito curiosos sobre como é que o PSD vai votar essa iniciativa do PCP para garantir esse acesso gratuito, mas estamos confiantes que a Assembleia da República poderá, por
tenho
iniciativa
certeza
do PCP,
que esse tema pode ser dirimido com vantagem na terceira ronda. Muito bem, Sr. Ministro, dispõe de 15 minutos máximo, que obviamente não precisa de consumir, não sei se está bem a ver a sugestão que a mesa lhe está a fazer, mas dispõe de um limite de 15 minutos para responder à questão de questões que foram suscitadas. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Com a autorização do Sr. Presidente, eu responderei e depois passarei a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades para questões mais específicas. Começo, se me permitem, pela questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Pisco relativamente à nossa candidatura ao posto de Diretor da Organização Internacional das Migrações. O prazo de apresentação das candidaturas terminou no fim de abril e estão apresentadas três candidaturas: a do português António Vitorino, a da atual Diretora Adjunta, que é uma personalidade da Costa Rica, e um candidato apresentado pelos Estados Unidos. As audições realizar-se-ão na próxima quinta-feira, dia 17, e nós estamos naturalmente muito esperançados em que o nosso candidato possa ter uma boa prestação, estamos seguros disso nessas audições, e estamos a trabalhar ativamente com a nossa diplomacia para ter um bom resultado na eleição. É uma eleição muito difícil, os três candidatos são os três candidatos muito fortes, vamos ver. Agora, está cumprido já um dos objetivos da apresentação da candidatura. Está claro qual é o entendimento que Portugal tem das responsabilidades
acrescidas que a Organização Internacional das Migrações tem nos dias de hoje. Está claro a posição que Portugal defende no que diz respeito à política das migrações e no que diz respeito aos esforços internacionais para chegarmos a um compacto global sobre as migrações e também está evidente a qualidade do candidato que nós apresentamos. Mas é uma eleição muito difícil, as eleições são sempre muito difíceis, portanto vamos trabalhar para que possamos ter o resultado que almejamos, com a consciência plena da extrema dificuldade de o atingir. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Gonçalves Pereira relativamente ao programa Empresas Promotoras da Língua Portuguesa, o programa está no seu primeiro ano de existência, foi lançado o ano passado. Nós estamos a procurar ver como é que na prática ele funciona. Temos neste momento envolvidas nesse programa 12 empresas. Gostaria de salientar a 12ª. A 12ª é uma empresa de construção civil, propriedade de um compatriota nosso situado na Austrália, é a primeira empresa da diáspora a associar-se a este programa e isso deve ser assinalado. Terminado este primeiro ano da existência do programa, nós faremos uma avaliação no sentido de lhe poder dar uma maior escala. Mas o objetivo está demonstrado na prática, que é um objetivo necessário e execuível, é associar as empresas portuguesas, designadamente aquelas que têm interesse em mercados externos ou têm interesse editorial, por exemplo, na medida em que a língua portuguesa é um seu próprio material, como as empresas editoriais ou livreiras, a associar-se aos esforços de cooperação portuguesa ou aos esforços da promoção internacional da língua portuguesa, associando-se às bolsas que concedemos, associando às oportunidades de formação que oferecemos em Portugal a docentes de português no estrangeiro e estrangeiros, e associando a leitorados e a docência de português no estrangeiro. E agora passo para, em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares sobre o PREF-PAC, ele está concluído no quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como é sabido. Em resultado desse programa, há 177 funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, trabalhadores precários, que vêm regularizar o seu vínculo, e na ICEP são 42 que vêm a sua situação regularizada, portanto o programa está concluído no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Passo agora à questão essencial, que é a questão dos recursos humanos, foi colocada por muitos senhores deputados. Se os deputados não se importarem, seguirei como guião as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Em finais de 2015, nós poderíamos dizer que a situação de pessoal no Ministério dos Negócios Estrangeiros podia ser descrita nestes termos. No quinquénio anterior, o Ministério tinha perdido cerca de um quarto dos seus funcionários. Portanto, tinha havido uma sangria de pessoal do Ministério dos Estrangeiros, quer nos seus serviços centrais, quer com especial relevância nos seus serviços periféricos. Também no que diz respeito aos nossos pontos da rede diplomática e consular, eles tinham sido objeto de cortes, também eles significativos, entre embaixadas desativadas no período da Troika e, entretanto, reativadas, o saldo significou menos 4 embaixadas portuguesas no estrangeiro e vários consulados desgraduados em vice-consulados. Perante esta situação, o primeiro esforço da atual equipa do Ministério dos Negócios Estrangeiros foi, como muitas vezes disse aqui na Comissão, estancar esta sangria e, portanto, terminar com este processo que sangrava o Ministério dos Negócios Estrangeiros de funcionários, em particular na sua rede externa. E também outra decisão evidente que foi tomada foi terminar também com o ciclo de encerramentos de embaixadas, consulados ou desgraduação de embaixadas ou consulados. Essas duas medidas foram tomadas e assim em 2017, e permita-me o Sr. Deputado Carlos Gonçalves que o corrija um pouco em relação ao número que apresentou, pela primeira vez desde 2011, nos serviços periféricos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, houve mais entradas, 64, do que saídas de trabalhadoras, 56. E pela primeira vez no Ministério dos Negócios Estrangeiros desde 2011 em 2017, houve um saldo líquido de acréscimo do número dos seus trabalhadoras. Também se verificou o mesmo em relação à ICEP e também os últimos dados disponíveis do Boletim de Emprego Público, sendo que está para breve a publicação do Boletim referente ao primeiro trimestre de 2018, mas com os dados relativos ao último trimestre de 2017, também se verifica nesse trimestre um aumento do número total de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Entretanto, nós concluímos o concurso para adidos que estava em curso quando tomamos posse e abrimos um novo e concluímos um novo concurso para adidos diplomáticos. Também reforçamos os meios humanos ao dispor dos nossos consulados, das nossas embaixadas e das delegações externas da ICEP, através de dois programas de estágios, o PEPAC, estágios da Administração Central do Estado, e o Inove Contacto. Em resultado disso, em 2017, as embaixadas, consulados e delegações externas da ICEP puderam contar com mais números redondos, sem recursos humanos ao seu dispor. Entretanto, reabrimos a missão permanente ao nível de embaixador na Unesco, criamos o escritório consular do Mindelo e está em processo de criação os escritórios consulares de Santos, Nantes e Frankfurt. No que diz respeito aos equipamentos informáticos, componente também muito importante, foram adquiridos 56 novos quiosques biométricos, que aliás começarão a ser expedidos para os postos amanhã, e 650 novos computadores para a nossa rede diplomática e consular, sendo que a entrada em funções de novos servidores tem acelerado nos serviços centrais, tem acelerado o ritmo de processamento dos atos consulares. Agora trata-se de passar a uma nova fase. Depois de ter estancado a sangria, trata-se de ir gradualmente recuperando a densidade da rede diplomática e consular portuguesa. Porque é que precisamos desse reforço? Porque as responsabilidades internacionais do país são maiores, porque a procura de atos consulares não cessa de crescer e o número de atos consulares praticados não cessa de aumentar. Em 2017, pela primeira vez na história, ultrapassou o número de 2 milhões os atos consulares praticados, os atos praticados pelos nossos serviços consulares. Para reforçar a estrutura do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do ponto de vista do pessoal, é preciso agir ao mesmo tempo em duas frentes. A primeira frente é valorizar a atratividade dos postos, porque tradicionalmente o MNE perde todos os anos algumas dezenas de trabalhadoras pela simples razão de que as condições de remuneração que oferece não são concorrenciais nos países em que eles trabalham. Um primeiro elemento que já o anterior governo tinha posto em aplicação como medida temporária é um mecanismo cambial, de correção cambial, que nós transformamos num mecanismo permanente, mas o segundo elemento e o mais importante é aquele a que o Sr. Deputado Paulo Pisco já se referiu e eu queria explicar, se me permitem. É um mecanismo que significa libertar parte do vencimento oferido por trabalhadoras portugueses ou estrangeiros que trabalham na nossa rede externa e que não beneficiam da isenção fiscal própria dos diplomatas, é libertar parte desse vencimento da taxação em sede de IRS. Isto, a parte que é libertada varia em função do nível de vida e, portanto, do custo de vida dos países, dos diferentes países em que os nossos trabalhadores estão colocados, pode ir de metade do vencimento, no caso da Suíça, a um terço, ligeiramente acima de um terço no caso do Reino Unido, ou ligeiramente abaixo de um terço no caso dos Estados Unidos. Isto significa uma valorização remuneratória dos nossos trabalhadores, em particular dos nossos trabalhadores nos serviços consulares, como há muitos anos não se verificava. Segundo, aliás, o sindicato, há 18 anos que se aguardava o desenlace deste processo. Mérito, aliás, em particular, do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e também dos dirigentes sindicais, que foram inexcedíveis, ambos, na resolução, na negociação necessária à resolução desse problema, sempre, evidentemente, em estreita coordenação com o Ministério das Finanças. Pergunta o Sr. Deputado sobre a despesa. Bom, tecnicamente trata-se de um caso de despesa fiscal, portanto não há uma perda de receita. O que se verifica é que parte dos impostos do IRS que o Ministério das Finanças arrecadava junto destes trabalhadores deixará de arrecadar. Mas é um elemento muito importante, parece-me ser uma medida muito importante para melhorar a atratividade dos nossos postos na rede externa para que eles possam beneficiar do contributo de trabalhadores. O despacho é conjunto entre mim próprio e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, está assinado e está neste momento para publicação e terá aplicação imediata. A segunda grande frente é o reforço dos nossos quadros. Pela primeira vez, por portaria do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Ministro das Finanças, publicada em 2017, o quadro de adidos foi aumentado para 55, era de 30, foi aumentado para 55. Porquê? Porque o reforço da nossa capacidade em diplomatas é essencial e só há uma maneira de entrar na carreira, que é pelo lugar de adidos. 30 destes lugares foram preenchidos em abril, nós lançaremos ainda este ano o concurso para os restantes 25. E também temos em curso o processo de contratação de chanceleres, técnicos superiores, assistentes operacionais ou assistentes técnicos necessários para reforçar a nossa rede. Portanto, de um primeiro momento em que o objetivo essencial foi estancar a sangria, passamos para um segundo momento, que é reforçar a rede e as condições de atratividade da nossa rede. Passaria agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades, se o Sr. Presidente me permitir.
Sr. Secretário de Estado, nós temos 13 inscrições para a segunda ronda. Peço-lhe que faça o mais breve possível, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas e todos os senhores deputados. Eu gostava de, no seguimento da intervenção do Sr. Ministro, sublinhar e dar alguns exemplos do que significa esta alteração em termos de IRS após uma negociação aturada com o Sindicato dos Trabalhadores Consulares. Para se ter uma ideia, um dos problemas mais significativos na perda de pessoal dos serviços consulares tem precisamente a ver com as condições de atratividade da carreira consular e temos vários postos consulares, para dar um exemplo, São Francisco, um outro exemplo, Londres, para dar-se dois exemplos de postos em que se abrem consecutivamente a concurso e os funcionários acabam por rescindir os seus contratos por falta de condições remuneratórias adequadas. A Austrália é um outro caso, eu vou apenas dar alguns dos exemplos do significado desta mudança. Em termos de efeitos remuneratórios líquidos, um assistente técnico com a remuneração até 1.500 euros, na Austrália significaria que teria um vencimento líquido de 1.029 euros até à entrada em vigor desta medida e passará para 1.190 euros. A remuneração líquida no Canadá seria de 1.029 euros, passa para 1.151 euros. A remuneração, no caso dos Estados Unidos, um dos países onde temos maiores dificuldades na atratividade, nomeadamente na costa leste do país, estamos a falar de uma passagem de 1.029 euros para 1.149 euros. Na França, o resultado líquido de 1.029 para 1.131 e na Suíça, ou aliás, outro país onde temos esta dificuldade, o resultado líquido passará de 1.029 euros para 1.215 euros. Estas alterações estes exemplos que aqui dou ao nível dos assistentes técnicos, que são aqueles que operam regularmente ao nível dos postos consulares e que representam cerca de 70% dos trabalhadores dos postos consulares.
Sr. Estado, agora vou-lhe sugerir que prossiga a sua intervenção na próxima ronda. O Governo
Muito
vai
bem.
Dispor de entre 20 a meia hora, portanto acho que haverá tempo para concluir a sua intervenção. Vamos então dar início à terceira ronda, Srs. Deputados. Vamos começar pela ordem habitual. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente, a quem cumprimento, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e restante equipa, excelentíssimos colegas. Sr. Ministro, é muito difícil, para não dizer que tal nunca aconteceu, discutir política internacional quando Vossa Excelência se submete a uma adição regimental. Não me lembro de discutirmos muito mais do que intendência. Por outro lado, Vossa Excelência brinda-nos com um resumo de imprensa, o que muito agradecemos, mas de facto todos lemos imprensa. Queria também dizer-lhe que protesto profundamente contra o facto de Vossa Excelência, quando se defronta perante uma pergunta à qual entende não responder, qualquer que seja o motivo, se resguarda no dever de reserva ou invoca a sua incompetência nessa matéria. Não é a primeira vez que assistimos a isso. Eu quero deixar-lhe duas perguntas muito claras, não é que tenha grande esperança em função do historial a que já assistimos, mas gostava de lhe deixar duas questões. Uma delas já sei antecipadamente qual é a resposta, é que não é da sua competência. Que se reporta à sua disponibilidade para apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei ou para viabilizar um projeto de lei sobre a questão dos espoliados do ultramar. Não vale a pena dizer que não tem a ver com a sua competência, porque isto impõe conversas com Estados terceiros e, portanto, obviamente que tem que ver consigo. Por outro lado, gostava de saber, na sequência da deslocação do Sr. Ministro da Defesa à Angola, qual é o ponto de situação da eventual deslocação do Sr. Primeiro-Ministro à Angola. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, normalmente espera-se da minha parte que eu faça perguntas sobre cultura, sobre a língua, e eu, enfim, lá tenho que reservar para mim essa parte da política externa, o que faço com muito gosto, e com muito prazer, mas eu confesso, Sr. Ministro, que esta semana foi tão rica em matérias, em tantas áreas, que eu estaria com tanta vontade de explorar tantas outras áreas, mas também compreendo que as limitações do Sr. Ministro, dado, enfim, a reserva do seu papel institucional, o impede de ir mais longe, mas também prefiro a sua reserva do que vir aqui com os seus cartões já escritos, como vinha o Sr. Ministro Rui Machete, que, na legislatura anterior, que independentemente das perguntas que nós fizéssemos, ele já trazia as respostas escritas. Portanto, é preferível que se agarre aos seus direitos de reserva, que é muito mais prático. Sr. Ministro, a semana passada celebrámos o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Cplp. Foi, de facto, mais uma vez um momento celebratório em que a língua portuguesa foi, enfim, celebrada em vários países com centenas de eventos, e também o secretário-geral da ONU se juntou a este evento. Foi um momento que, junto com a Maria do Carmo Silveira, a secretária-geral da Cplp, em que a língua portuguesa esteve no primeiro plano. Gostava de ouvir falar sobre esta matéria e também gostava de lembrar que nessa ocasião houve um primeiro encontro das Academias de Letras da Cplp, e este, do meu ponto de vista, é um dos momentos mais significativos, porque aí passamos por um patamar científico, digamos assim, em que vale a pena de, verdadeiramente aprofundar do ponto de vista científico esta ligação da língua portuguesa. Agora, também queria perguntar sobre o projeto Meridiano, um projeto que tem apenas algumas semanas e que foi uma estrutura de missão que o Governo criou para a divulgação da música portuguesa, do ponto de vista popular, internacionalmente, que tem como presidente ou como coordenador o músico João Gil, e é uma das formas que o Governo encontrou para comercializar e externalizar, digamos assim, a música não erudita portuguesa. É também uma forma de divulgarmos a música portuguesa. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tendo ainda obtido a resposta às perguntas que coloquei anteriormente, diretamente, não queria deixar, Sr. Ministro, de insistir ainda assim na importância destas questões que coloquei, até porque elas, acrescentava alguns elementos mais àqueles que já anteriormente referi, porque elas constituem de facto uma preocupação para um conjunto grande de portugueses residentes no estrangeiro, e temos ideia de que a situação não será apenas aquela que referi a propósito da situação que vivem os portugueses em França, será comum a outros portugueses residentes noutros pontos do globo, mas constituem de facto preocupações com o apoio que é necessário prestar aos portugueses residentes no estrangeiro em situações de especial vulnerabilidade e em situações de particular preocupação em que se encontram. Já há pouco referi as questões relacionadas com o desemprego, com situações de problemas na habitação, na precariedade laboral e outras, com situações de pobreza e de exclusão social, mas há circunstâncias em que o apoio que é prestado por instituições e organizações e associações portuguesas vão também ao encontro das necessidades portuguesas noutras situações, como por exemplo a da realização dos funerais, quando há impossibilidade de custear a realização desses mesmos funerais, ou até o problema do repatriamento, com o apoio a portugueses detidos, o exemplo que nos era dado de um conjunto de ações que são desenvolvidas no caso concreto para Santa Casa Misericórdia de Paris, de pequenos apoios que são concedidos a 270 detidos durante o ano 2017, que foram realizados com regularidade mesmo sem o apoio do governo português no conjunto dessas ações que são desenvolvidas, que os apoios que são prestados a portugueses noutras circunstâncias, até em casos de repatriamentos em que há necessidade de recurso à iniciativa, ao apoio dessas instituições, com muitas dificuldades depois de poderem essas situações ser auxiliadas por via dos apoios da rede consular. E esses são problemas que julgamos que deviam ser considerados do ponto de vista não apenas da responsabilização dessas entidades sem qualquer tipo de apoio por parte do Estado português, mas pelo reconhecimento que o Estado português deve fazer, até do papel social importante que as associações portuguesas têm nessa ligação direta à comunidade e do apoio que podem prestar. Ainda em relação, já não tenho tempo, se calhar já tenho que ficar por aqui.
Magnífico,
vou ficar por aqui, Sr. Presidente.
Tem toda a razão. Tinha esgotado o seu tempo, eu não tinha reparado. Muito bem. Então agora passamos, temos aqui 5 inscrições do PSD, 1, 2, 3, 4, 5, exatamente, e 2 do Partido Socialista. Voltamos ao PSD, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Sr. Deputada? Não, não. Eu estava a ver se conseguia passar com fazer uma única ronda, mas a Sra. Deputada também já me apanhou, mais uma vez, a tentar prevaricar. Portanto, agora vai falar o Sr. Deputado Carlos Páscoa. 1, 2, 3, 4. E a seguir falará o Sr. Deputado Alexandre Simões. O Sr. Deputado Lara Martim está inscrita. Como já falou, eu ia pôr o Sr. Deputado Alexandre Simões, mas pode ser o Sr. Deputado Lara Martim. Posso fazer? Sr. Deputado, autoriza-me que faça uma única ronda? Muito obrigado. Aqui ainda falta a segunda discussão desta tarde, que nem sequer iniciámos. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Páscoa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O Sr. Ministro sabe o que se passa, obviamente, com detalhes na Venezuela. E a nossa comunidade tem uma série de elementos, de pessoas, que estão passando por condições inimagináveis. E apesar de nós termos em vigor o programa AZIC, ele dificilmente é aplicado no caso da Venezuela, porque a maioria das pessoas recebe um subsídio do governo venezuelano. E acontece que esse subsídio que é recebido do governo venezuelano é em bolívares. Com a inflação que ronda 80% ao mês, o dia que recebem esse valor em bolívares, isso não dá para comprar uma dúzia de ovos. Então, a minha posição e a minha ponderação é se estaria disponível para, durante um período de tempo pré-fixado, que seria o tempo enquanto a crise se mantém no nível que está hoje, se estaria disposto a rever os critérios de forma que esse subsídio que os venezuelanos recebem fosse considerado em bolívares e não em euros. Porque quando eles recebem, quando é atribuído, o número de euros é um número substancial. Substancial, estamos falando aí de 100, 200 euros. Mas quando eles o recebem, já não vale absolutamente nada. Então, se a questão seria se estaria disponível para estudar o assunto e alterar os critérios durante um tempo em que a crise se esteja instalada. Outro assunto, rapidamente, é sobre o problema dos portugueses que residem no exterior e pedem ou renovam o cartão do cidadão aqui em Portugal. O que acontece é que quando se dá o endereço do outro país, quando se dá o endereço do país de residência, o cartão do cidadão vai para o consulado e o utente tem que receber uma carta com PIN para ir levantá-lo. Essa carta, segundo informa, quando se vai tirar o cartão do cidadão, demoraria em média 10 dias. Acontece que está levando mais de 4 meses. Eu sou prova disso, porque aconteceu comigo, mas eu não estava muito preocupado, porque achei que era pelo fato de ser deputado da oposição. Mas aparentemente não é. É regular.
É prática regular.
É prática regular e isso realmente tem que ser visto, porque enquanto não chega essa password, os utentes não podem tirar o passaporte, ficam impedidos de viajar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martim. Faz favor, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Oliveira, deseja inscrever-se outra vez para voltarmos à misericórdia? Não, muito obrigado. Tem a palavra, Sra. Deputada Lara Martim, faz favor. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já referiu na sua intervenção de que estamos a poucos dias da próxima reunião bilateral entre Portugal e os Estados Unidos da América e eu gostaria de lhe colocar um conjunto de questões sobre este encontro, em particular sobre o processo de descontaminação da Ilha Terceira. A minha primeira pergunta é quais são os objetivos para esta reunião bilateral que se realiza no próximo dia 23. Uma segunda questão sobre se já está prevista a data de adjudicação dos novos estudos ao LNEC e ao LEREC para eliminar todas as dúvidas em relação a locais cujo padrão de contaminação ou não é totalmente conhecido ou não é conclusivo. E uma terceira questão a que se prende, se já há novos dados relativamente às últimas intervenções e ações de descontaminação que têm estado a ser desenvolvidas pelos Estados Unidos da América. E voltava a reforçar, como tenho feito ao longo desta legislatura, para a premência do reforço das ações de descontaminação que permitam, de facto, uma descontaminação total, de forma célere, transparente e pública, tendo sempre por base a saúde e segurança dos terceirenses, dos açorianos e a proteção e qualidade ambiental da nossa terra. Mas, Sr. Ministro, eu gostaria ainda de lhe colocar uma outra preocupação no que diz respeito à base das Lajes e que se prende com os trabalhadores portugueses na base das Lajes. Eles têm demonstrado uma grande preocupação relativamente a possíveis novos despedimentos. Pelo que temos conhecimento, não existe qualquer indício de que tal possa ocorrer e, portanto, creio que são infundadas estas preocupações, mas gostaria de ouvir da parte do Sr. Ministro aqui alguma segurança e alguma tranquilização relativamente a esta questão. Sr. Ministro, para terminar e voltando ao tema da minha intervenção inicial, nomeadamente esta aparente renovada preocupação dos Estados Unidos para a segurança com o Atlântico Norte, eu gostaria, nomeadamente importante a reativação da segunda frota do Atlântico, e tendo em conta também que há pouco tempo em Conselho do Ministro foi aprovada a criação do Centro de Defesa do Atlântico, questionar se já há alguma manifestação de interesse por parte dos Estados Unidos da América em participar neste Centro de Defesa do Atlântico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu uso a palavra apenas por um facto. O Sr. Ministro, certamente não é por culpa sua, mas voltou a fazer aqui uma referência nesta comissão a um facto que não é verdadeiro. E eu vou ter de o corrigir. A verdade dos factos é esta, relativamente à chamada sangria de funcionários de recursos humanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros entre 2011 e 2015. Números são números, Sr. Ministro, e não vale a pena alterá-los. Repito, por certamente algum colaborador seu do Ministério, certamente por incompetência, faltou à verdade nas informações que lhe deu. Entre 2011 e 2015 saíram do Ministério exatamente 559 funcionários da rede externa. Desses 559 funcionários, 207 era pessoal operacional. Estamos a falar de motoristas e pessoal de residências. Portanto, saíram na prática 352 administrativos e técnicos que estão afetos aos serviços consular. Mas quantos é que entraram nesse período? No mesmo período? Entraram exatamente um total de 313 funcionários para os quadros, dos quais 73 eram operacionais, ou seja, 240 funcionários técnicos e administrativos. A eles têm de juntar todos aqueles que entraram para os chamados call centers, foram mais de 60, o reforço de São Paulo, de Paris e de Londres, o Rio de Janeiro, os novos call centers de Luxemburgo, Manchester, Haia, Hamburgo, Macau, Luanda, Estugarda, Joanesburgo, Dili, Caracas e Valência, estamos a falar num número superior a 69 funcionários, os funcionários afetos aos serviços externos de vistos, cerca de 50 funcionários, e outra medida que os senhores anularam, mas que se refletiu no serviço aos utentes, no atendimento das pessoas, foi a alteração do horário de trabalho semanal dos funcionários, que se traduziu na prática em mais 150 funcionários. Líquidos, durante os 4 anos, tivemos mais 150 funcionários a atender as pessoas, que são aqueles que lhe faltam exatamente hoje, porque os senhores demagogicamente alteraram o horário do trabalho dos funcionários sem contratarem os correspondentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Cesário. Tem a palavra o Sr. Deputado Ascensio Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu queria reclamar a sua imensa competência e conhecimento para regressar a dois temas do início da sua intervenção. O primeiro tema tem a ver com esta atitude da administração americana relativamente à política internacional e há alguns sinais que podem denotar uma mudança muito significativa relativamente aos padrões tradicionais de comportamento da diplomacia americana. Eu queria recordar que é normal que as administrações republicanas utilizem a chamada matriz FDR, ou seja, a matriz que se inicia por congelar, depois dramatizar e depois retomar os contactos bilaterais ou multilaterais para resolver muitos dos problemas com que se iniciam essas mesmas administrações. Eu gostaria de pedir ao Sr. Ministro uma avaliação do seu ponto de vista sobre esta nova realidade da administração americana. Se ela se enquadra nesta matriz tradicional ou se há mudanças significativas relativamente ao comportamento. É claro que há inovações que advêm da personalidade, da forma de organizar a sua própria casa civil, digamos assim, da instabilidade dos altos cargos na administração americana, mas se há profundamente uma alteração da matriz normal republicana na política externa dos Estados Unidos. O segundo elemento tem a ver com a saída do Reino Unido da União Europeia e o posicionamento de Portugal no novo tempo a partir daí. Ou seja, nós somos tradicionalmente um país de relações muito próximas com os Estados Unidos, somos talvez o país mais próximo dos Estados Unidos no contexto da União Europeia, para além do Reino Unido e da Irlanda, e eu gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse se nós estamos a encarar esta nossa responsabilidade acrescida depois da saída do Reino Unido, numa perspectiva de garantirmos um elemento de ligação, de permanente ligação, contacto, atenção às relações entre os Estados Unidos e a União Europeia. Por último, uma questão que me parece ser relevante, o Sr. Ministro já tocou no início e com este termino, nos dissesse se Portugal é ou não favorável a um acelerar da política de defesa que foi reivindicada pela chanceler alemã. Ou seja, este novo posicionamento dos Estados Unidos pode levar a concretizar-se uma mudança significativa das opções políticas, a um reafirmar da posição da União Europeia, e se esse reafirmar da posição da União Europeia deve levar a um acelerar da política de defesa
obrigado,
da União Europeia.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ângela Guerra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Sr. Ministro, uma pergunta sobre cooperação. O orçamento do Fundo Europeu para o Desenvolvimento da União Europeia tem para o período 2014-2020 cerca de 31 mil milhões de euros disponíveis. Parte é despendida ao abrigo da cooperação delegada e o montante delegado a Portugal pela Comissão é atualmente cerca de 42 milhões de euros, que compara com o orçamento total de atividades da cooperação do Camões de apenas 17 milhões, dos quais cerca de 4 milhões foram utilizados com o cofinanciamento para obter a execução dos referidos 42 milhões referentes a projetos da Comissão. Parece-nos, Sr. Ministro, haver uma desproporção entre os montantes de projetos europeus geridos pelo Camões e os montantes de projetos com fundos próprios do Estado português, que poderá vir, em nosso entender, a suscitar algumas dúvidas, quer ao nível da Comissão Europeia, quer mesmo ao nível de alguns dos Estados-membros. E a pergunta é, esta evidente dependência do Camões das verbas provenientes de Bruxelas para a execução de programas e projetos da Comissão não acabará por impedir a afirmação da cooperação portuguesa, limitando opções de financiamento em áreas como a educação, a formação, a qualificação, a saúde, setores que, no nosso entender, devem ser privilegiados para a satisfação das necessidades dos países beneficiários e das suas populações, que é, afinal, a razão de ser da cooperação para o desenvolvimento. Estes programas e projetos são definidos e escolhidos em Bruxelas, sem que se conheçam os critérios que norteiam as escolhas que o Camões propõe executar em nome da Comissão, e é, pois, em nosso entender, um sistema opaco para os contribuintes portugueses e para as nossas empresas e ONGs. Uma questão também que se prende com o envolvimento das ONGs e das empresas nas políticas de cooperação. Há exemplos recentes de reformas em agências europeias, como as verificadas na Alemanha, em França ou Espanha, onde instituições com parcerias privilegiadas nos mostram como a abertura e o trabalho em rede permitem atingir objetivos comuns a favor das populações e entidades dos países destinatários no âmbito dos objetivos da Agenda 2030. Nesta nova e moderna organização da cooperação pública para o desenvolvimento de vários países europeus, quer ao nível nacional, quer multilateral, de que o DAC da OCDE é exemplo, a necessidade de abertura do Estado às empresas e às ONGs é, creio eu, unânime. A importância deste reconhecimento destes atores na criação de riqueza, na criação de empregos, no desenvolvimento sustentável e também no crescimento inclusivo pode e deve ser uma das vias para o fortalecimento da cooperação portuguesa. E a pergunta, Sr. Ministro, é se não acredita que seria vantajoso para Portugal aplicar à nossa medida esta visão, os mesmos princípios e as mesmas boas práticas de trabalho em rede, de forma transparente, mas eficaz, a favor do desenvolvimento e crescimento inclusivo das economias, na melhoria do bem-estar, estou mesmo a terminar, das pessoas e também dos países em desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu intervenho só porque eu quero contestar veementemente aquilo que o Sr. Deputado José Sara acaba de dizer, porque vem aqui com essa fantasia de que, com essa intenção, fantasia e intenção de reescrever a história...
É uma questão para o Sr. Ministro ou é para mim?
Não, é...
Sr. Deputado, realmente...
Não, cada um...
A pergunta é retórica, não é verdade?
Não é a pergunta retórica.
É retórica a pergunta. Sr. Deputado não espera uma resposta. Faz favor, prossegui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Porque o senhor deputado vem aqui com a intenção de reescrever a história. Vem dizer que houve um reforço dos funcionários em Paris. Em Paris, quando os senhores iniciaram o governo, havia 93 funcionários. quando terminaram havia 47. E vai falar em reforço. Foi um período em que houve greves de um mês, na Suíça, por exemplo, em que houve apagões informáticos de mais de um mês no Luxemburgo e noutros países, porque nada funcionava. Houve uma quebra para metade dos funcionários e vem aqui dizer que houve um saldo positivo, por amor de Deus. Eu acho que as coisas... Números não são números. Não, não. Isso é uma fantasia, isso é uma tentativa de reescrever a história absolutamente inaceitável.
Sr. Deputado José Cesário, vamos agora, estamos na reta final, estamos quase, já se vê o destino, já se vê o destino. Sr. Deputado Paulo Pisco, essa pausa também é retórica ou chegou ao fim da sua intervenção? Muito bem, magnífico, muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, e podemos então ouvir o Sr. Deputado António Ventura. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, estamos efetivamente próximos de mais uma reunião bilateral, da Comissão Bilateral, em que se discute também as questões da descontaminação. Recordo a este propósito que houve uma comissão bilateral, a chamada Comissão Bilateral da Desilusão, em que o Governo Regional exigia maior responsabilidade do Governo da República, uma segunda bilateral e, portanto, a última, em que foi designada por Comissão Bilateral dos Contactos, atirando para a frente a resolução da descontaminação, e certamente estamos próximos daquele que é o ultimato do Governo Regional, no reflexo da última Comissão Bilateral, em que exigia um prazo de 6 meses para que o Governo da República apresentasse um plano para a descontaminação. Ora, a verdade é que a este momento nós gostaríamos de saber, porque ainda não ouvimos publicamente nada que referisse a este plano, se o Governo já tem ou não tem um plano. Um plano, um conjunto de medidas, com um calendário, com um objetivo e com financiamento para a total intervenção em todos os locais identificados e contaminados na Praia da Vitória. E, portanto, queria que se referisse a este plano e nos dissesse quando é que está previsto o seu início. Entretanto, gostaríamos também de saber porque é que ainda não foram delimitadas as zonas contaminadas e identificadas na Praia da Vitória, vedando o acesso às pessoas. Por outro lado, queríamos também saber qual é que é a vontade do Governo em contratar uma entidade externa com experiência nesta área da descontaminação, que pudesse avaliar, testar, acompanhar e fazer eventuais propostas e recomendações sobre este mesmo processo, ou seja, tornando o processo credível e aumentando a confiança no processo da descontaminação. Também gostávamos de saber se o Governo vai cumprir na deliberação da Assembleia Regional em que aprovou por unanimidade que o Governo da República cumpra a Lei das Finanças Regionais relativamente a este processo. E, finalmente, Sr. Ministro, a este momento também, porque já vão mais de dois anos de governação, qual é que é o grau de cumprimento, quer em relação ao Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, quer em relação à Declaração Conjunta assinada em abril entre os dois governos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Ventura. A última intervenção, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais cumprimentá-lo a si e aos senhores membros do Governo e dizer o seguinte. Ó Sr. Ministro, em relação aos números, eu já ouvi aqui coisas hoje que me surpreenderam. Como é que é possível fazer intervenções quando os números são claros? O bom que tem os números é que, independentemente da demagogia, o 4 é um número sempre superior ao 3. E o 3 será sempre inferior ao 4. E a demagogia que se verificou aqui neste debate demonstra uma coisa. Os senhores estão com dificuldade para explicar aquilo que o Sr. Ministro acabou de explicar. E eu não vou corrigir, vou-lhe dar razão. É que o Sr. Ministro disse, vamos estancar já não sei o que, a sangria. Disse-nos isto em 2016, disse-nos em 2017 e está a repetir agora em 2018. E acabou-nos de dizer, 2017 foi um ano extraordinário, porque pela primeira vez conseguimos, entre aqueles que saíram e aqueles que chegaram, ter um saldo de 8 funcionários, 64 para 56. Ó, Sr. Ministro, os seus números
são os números que nos confortam na análise que nós fazemos. Os senhores nem sequer conseguem recrutar funcionários suficientes face às saídas. É verdade que têm sorte, porque o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda desapareceram do debate político das comunidades portuguesas. O senhor ministro precisa de nós e deste grupo parlamentar e de outros para as questões de política externa. Mas em termos de pessoal e de trabalhadores, onde estão os deputados do PC e do Bloco que durante várias legislaturas defenderam aqui muita gente e particularmente as nossas comunidades? E outra nota seguinte tem a ver com a medida que apresentou no plano fiscal. Já foi discutido no passado, penso que é uma matéria interessante, mas cuidado, é que nós não temos os elementos que eu já percebi que o Partido Socialista tem. É que nós estamos a falar de benefícios na ordem do IRS, mas temos que compreender desde logo que temos muitos trabalhadores que não pagam impostos em Portugal. Primeiro, não pagam impostos em Portugal. E temos muitos trabalhadores que oferem salários muito baixos, cuja medida relativamente ao IRS, tem muito menos eficácia, o que vai criar um fosso ainda maior. E depois, já agora, gostava também, que estou a tratar da questão fiscal, devem certamente estar a responder a um conjunto de matérias, particularmente os trabalhadores do quadro único de contratação da Espanha, alguns que em 99 não tiveram o acréscimo de salário relativamente ao IRS, que tiveram os do quadro único de vinculação, de fato de contratação, e que agora alguns são obrigados a devolver ao fisco espanhol várias dezenas de milhares de euros. Eu espero que esta medida abrange isto tudo, para não termos depois nos funcionários consulares, funcionários que beneficiam desta medida que é positiva, eu tenho aqui algum conflito de interesses, e todos os outros que vão ser altamente prejudicados, porque o fosso vai ser maior, e alguns, como sabe, têm responsabilidades fiscais nos países onde exercem funções. Temos até casos de funcionários que pagam impostos em Portugal e descontam para a Segurança Social no país de acolhimento. Eu espero, deputado, Sr. Ministro, tudo isto esteja salvaguardado.
Sr. Deputado, muitíssimo obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Chegamos ao fim das intervenções por parte dos deputados. O Governo dispõe num conjunto de 22 minutos para responder às questões suscitadas. O Sr. Ministro fará a gestão que lhe parecer mais adequada do tempo que dispõe. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Com a autorização do Sr. Presidente, eu pediria à Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação para responder às questões sobre a língua e a cooperação, ou Sra. Secretária de Estado das Comunidades para responder às questões sobre as comunidades, e depois eu próprio terminarei.
Faz favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu passarei de imediato a responder às questões que me foram colocadas sobre estes dois temas que se prendem quer com a língua portuguesa, mais propriamente com o dia da língua portuguesa, que se festejou no passado dia 5 de maio, e bem ainda sobre as questões que foram suscitadas em matéria de cooperação. Quanto às comemorações que tiveram lugar no dia 5 de maio, elas foram diversificadas, aconteceram num vastíssimo conjunto de países, tiveram em muitos casos a participação de outros países da Cplp, que deram naturalmente uma maior valorização às celebrações acontecidas. Por outro lado, e naquele que eu diria que talvez tenha sido o acontecimento mais relevante, foi o das Nações Unidas, em que pôde-se contar com a presença quer do seu secretário-geral das Nações Unidas, que fez na altura um discurso muito, muito importante sobre a necessidade de manter a diversidade linguística, a diversidade de mundo e evidências num mundo que crescentemente tende para a uniformização cultural, linguística, etc. E, portanto, esse foi seguramente um ponto alto destas celebrações. Nessa mesma ocasião, também interveio a secretária executiva da Cplp, a minha própria pessoa, bem como a presidência pro tempore, o representante da presidência pro tempore, que é neste momento da Cplp, o embaixador Mauro Vieira, do Brasil. Devo igualmente referir que houve um conjunto de momentos muito interessantes, de música, de conversas, de diálogo sobre, de diálogo travado entre duas figuras interessantes, de um lado Ricardo Araújo Pereira, do outro o Onésimo de Almeida, e que naturalmente foram muito apreciadas. Quanto ao evento a que se referiu, subscrevo integralmente esse passo que foi dado no primeiro encontro das academias da Cplp. Julgo que foi uma etapa muitíssimo importante na aproximação de mais esta dimensão, no caso a academia, entre os povos da Cplp. Portanto, julgo que este ano a língua portuguesa mereceu a valorização internacional que merece e teve seguramente reforçado o seu estatuto nesse domínio. Relativamente às questões que me foram colocadas quanto à cooperação, eu gostaria de assinalar que a grande preocupação quando chegámos ao governo há 2 anos e qualquer coisa foi precisamente reformular o modelo de cooperação em sintonia com um contexto internacional e nacional. Do ponto de vista internacional, a existência de uma agenda muito rica, uma agenda internacional muito rica, corporizada quer na Agenda 2030, quer no Acordo do Clima, quer na Agenda do Financiamento para o Desenvolvimento, comumente conhecida como a Agenda da Addis Abeba. E, portanto, essa foi um pressuposto essencial. O segundo pressuposto era a circunstância de o Ministério dos Negócios Estrangeiros ter então formalmente alargado a sua esfera de competências também à tutela económica, o que lhe dava obviamente uma outra dimensão de maior integração importante para corresponder melhor aos desafios da Agenda 2030. Um terceiro ponto também importante era naturalmente o reconhecimento de que a rede externa, com esta composição tripartida diplomática, económica e de cooperação, deveria corresponder e concorrer para a realização das ações de cooperação, o que desde logo pressupunha aquilo que já estava inscrito na matriz da Agenda 2030, a diversificação de parceiros, o envolvimento do setor privado e também o envolvimento, naturalmente, que já vinha acontecendo, mas que foi reforçado das organizações da sociedade civil. Tudo isso se fez. Nós aumentámos substancialmente as linhas de apoio, que são todas elas dirigidas à sociedade civil. Criámos novas linhas de incentivo à sociedade civil para participar ativamente na cooperação, isto é, em termos daquela que é o apoio apenas dirigido à sociedade civil. Por outro lado, tivemos um conjunto desenvolvemos um conjunto de ações visando igualmente o envolvimento do setor privado. Reposicionámos estrategicamente a SOFID, trouxemos-la para a esfera do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros hoje tem uma tutela repartida da SOFID com as finanças. Por outro lado, entendemos que era necessário robustecer financeiramente a cooperação, indo buscar, diversificando aqueles que são os fundos, para aumentar a nossa influência junto daqueles que são os países parceiros, e fizemos-lo designadamente indo buscar fundos comunitários e superámos em muito as dotações que colocamos no Fundo Europeu Europeu para o Desenvolvimento. Nós, entre 2007 e 2017, tínhamos recolhido, se quiser, ou tínhamos ido buscar à cooperação delegada, aos fundos comunitários, projetos na ordem dos 36 milhões de euros. Aquilo que nós fizemos nos últimos dois anos foi ir buscar projetos na ordem dos 186 milhões e é nessa base que estamos a trabalhar. E, portanto, não é olhando para o orçamento do Camões que é visível toda a captação dos projetos de cooperação delegada que conseguimos até hoje, mas posso lhe dizer, por exemplo, que em Luanda, em Angola, já temos assinado um projeto de 65 milhões na área da agricultura e temos um outro na área da formação profissional de 22 milhões. Portanto, esta foi a escala que nós ambicionámos e concretizámos indo buscar dinheiro aos fundos europeus. Gostaria também de lhe dizer que o que nós, o ano passado, colocámos no Fundo Europeu de Desenvolvimento foram cerca de 47 milhões de euros. Portanto, o saldo que foi negativo durante muitos anos é hoje largamente positivo relativamente àqueles que são os nossos contributos, as nossas contribuições para o Fundo Europeu. Deixámos de ser contribuintes líquidos do Fundo Europeu de Desenvolvimento, o que me parece ser da maior importância. Por outro lado, outra das prioridades foi naturalmente inverter a tendência de descida da APD e temos-o feito consistentemente. Subimos o ano passado para cerca de 10% e voltámos a subir este ano, o que significa que estamos numa clara retoma de uma tendência que era uma tendência de queda da ajuda pública para o desenvolvimento. Por outro lado, gostaria também de lhe dizer que uma outra preocupação importante foi a de associar novos parceiros à cooperação, parceiros através de outras agências de cooperação. Porquê? Porque entendemos que a troca de experiências é importante, porque entendemos que a marca portuguesa da cooperação precisa ela também de se internacionalizar para ter credibilidade no mercado que é cada vez mais crescentemente competitivo na cena internacional. E, portanto, fizemos esse esforço, temos parcerias com países como a Alemanha, como Espanha, como França, como Itália, isto no lado da cooperação trilateral, mas temos igualmente diversificado as nossas relações em matéria de cooperação triangular, sendo mesmo considerados pela OCDE um país absolutamente liderante e de vanguarda neste domínio. E temo-lo feito fazendo, não quero entrar aqui em detalhes, mas posso lhe dizer, desde Marrocos, Egito, Chile, Argentina, Brasil, temos protocolos de cooperação para a realização de projetos de cooperação triangular. Por outro lado, nós também temos a preocupação no envolvimento do setor privado de não perder de vista que a cooperação é seguramente uma relação de parceria com os países destinatários, que crescentemente aquilo que esperam da cooperação, e isso foi muito vocalmente dito na Cimeira UE África, é uma relação de parceria com promoção dos mecanismos de investimento, com promoção dos mecanismos de comércio. E nesse sentido, nós temos também que olhar para a cooperação portuguesa como a outra maneira ou a outra forma de internacionalizar a economia portuguesa, e é nesse patamar que nós estamos. Por outro lado, e para terminar, gostaria ainda de de fazer uma referência, ainda que breve, à nossa relação com as multilaterais. Temos hoje um programa muito forte com as multilaterais de desenvolvimento, temos desenvolvido um conjunto de projetos com essas mesmas multilaterais que estamos a acompanhar e com projeção, quer nos países tradicionais da nossa cooperação, quer em outras áreas em que Portugal tem igualmente relevantes interesses do ponto de vista da sua política externa, como seja o Norte da África ou a América Latina. Peço desculpa por me ter alongado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Eu procuraria deter-me em três questões que foram, no essencial, as questões colocadas pelas senhoras deputadas. Em primeiro lugar, as questões ligadas ao ato único de inscrição consular e para poder ratificar a informação que aqui foi dada pelo senhor deputado Carlos Gonçalves. Em primeiro lugar, trata-se de uma incapacidade técnica da empresa que ganhou o concurso para a execução do ato único de inscrição consular. Encontra-se a cessão da posição contratual aceite por parte da empresa, o que significa que a empresa que concorreu e ficou em segundo lugar terá condições para realizar esse trabalho. Encontra-se para obtenção de visto do Tribunal de Contas e, contrariamente, e aqui é que está em correção da informação ao que foi afirmado, a portaria permite despesa até 500 mil euros e o projeto é de 350 mil euros mais IVA. Portanto, não ultrapassa aquilo que é a limitação estabelecida. Queria depois também dizer e informar os deputados, no âmbito da modernização administrativa, que entrou em funcionamento no conjunto dos postos de Espanha um modelo piloto de centro de atendimento consular. São muitos, certamente, os seus deputados que recebem chamadas, contactos de pessoas conhecidas a quem solicitam informações por motivos muito diversos, nomeadamente cartões de cidadão, registro civil, passaporte e questões, por vezes, até fora do âmbito consular, não se enquadrando na emergência consular, mas que, por vezes, leva a que haja contactos com diferentes estruturas institucionais do Estado, tendo em vista obter esclarecimento sobre o modo como podem dar resposta a um conjunto de dificuldades. Esse modelo piloto de atendimento consular avançou no mês de abril e no primeiro mês realizou 4.164 chamadas que recebeu, em regra para tratar de pedidos de informação e pedidos de encaminhamento de situações que, não devendo cair no gabinete de emergência consular, devem, contudo, ter um encaminhamento adequado, quer em termos de competência no acompanhamento e no encaminhamento, quer posteriormente em relação à eficácia da sua resolução. Gostaria ainda de responder às questões, nomeadamente à proposta do Sr. Deputado Carlos Páscoa, relativamente à alteração do ASIC. Como se sabe, o ASIC é um apoio social para idosos carenciados. O que foi definido e assumido pelo Governo, pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade foi o de avançar com a agilização do mecanismo que alcança todos os emigrantes, que é o ASEC, ou seja, o apoio social para emigrantes carenciados. O Governo entendeu que, enquanto as circunstâncias de necessidade económica e social se mantiverem, não é necessário fazer prova da situação de carência económica para que os serviços sociais da Embaixada possam decidir, deliberar pela atribuição dos respectivos apoios sociais. Trata-se efetivamente de um instrumento que deve ser mais conhecido das estruturas sociais e do movimento associativo, mas é o instrumento que tem maior flexibilidade porque abrange todos os imigrantes, não apenas os idosos carenciados, mas abrange aqueles que efetivamente vivem circunstâncias de excepcionalidade, como aqui foram referidas. Uma outra questão que aqui foi colocada pelo Sr. Deputado do PCP, o apoio social em Paris, quer para condições de solidariedade, visita a detidos e apoio à integração. Queria dizer que nós, quanto à Santa Casa da Misericórdia de Paris, triplicamos o apoio à Santa Casa da Misericórdia de Paris desde que estamos em funções governativas. A Santa Casa da Misericórdia de Paris recebeu um apoio de cerca de 5 mil euros em 2015 e receberá para este ano, no ano que passou, recebeu um apoio de 10 mil euros e este ano um apoio de 15 mil euros. Para as necessidades diagnosticadas precisamente de visita aos detidos e de acompanhamento dos detidos, porque entretanto há um conjunto de outras instituições, para ter uma pequena ideia, levam cerca de 30 entre 30% a 40% do conjunto dos apoios destinados às comunidades portuguesas, e muitas dessas coletividades têm um trabalho muito, muito edificante do ponto de vista cívico no que diz respeito às condições de acolhimento das jovens gerações e, sobretudo, de encaminhamento até do ponto de vista profissional. Queria também informar, Sr. Deputado João Oliveira, que há um conjunto de outras instituições do Estado português que apoiam essas instituições que têm por missão garantir a boa integração dos jovens que se deslocaram, nomeadamente para a França, nos últimos 6-7 anos. Uma dessas instituições é o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Ministério do Trabalho do Estado português, que concede apoios a essas instituições para garantirem o devido acompanhamento e a própria formação e capacitação desses mesmos jovens que se encontram e que têm sentido dificuldades como aquelas que aqui foram referidas, mas que têm tido uma retaguarda de suporte muito completa. Quanto à questão que foi colocada relativamente aos protocolos com entidades estrangeiras, nós gostaria de sublinhar que este ano voltamos a reforçar e a avançar com o processo de reforço dos gabinetes de apoio ao imigrante, tendo em vista preparar o regresso de muitos dos imigrantes que querem regressar ao nosso país. Nós estamos a falar já de uma... Depois dos 33 criados em 2016 e 2017, constituímos mais 10 este ano e agora no dia 17, por altura do encontro dos gabinetes de apoio ao imigrante em Pedrógão Grande, vamos avançar com a criação de mais cerca de uma dezena de gabinetes de apoio ao imigrante, que apoiam a saída e que apoiam o regresso. E no estrangeiro realizamos acordos de cooperação com vários municípios de um conjunto de países, nomeadamente com a França, com a Alemanha, com a Austrália, com o Reino Unido, e no âmbito do Reino Unido foi perguntado, para além de Wrexham, no país de Gales, há outros que estão previstos, estamos a prever estabelecer também um protocolo dessa natureza, está neste momento em fase de negociação com a Escócia. E outros já foram propostos, nomeadamente ao município de Lambeth, em Londres, que é, como se sabe, um dos municípios onde temos a maior representação das comunidades portuguesas no Reino Unido.
Estou a concluir. Sr. Ministro, não vai ainda usar da palavra.
Estou a concluir.
Está a deixar o Sr. Ministro sem tempo.
Estou a concluir, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. Houve aqui uma interpretação, do meu ponto de vista, não totalmente adequada de informações diversas sobre os recursos humanos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, julgo que há uma afirmação que aliás a afirmação feita pelo Sr. Ministro e que foi a seguinte: os recursos do Ministério dos Negócios Estrangeiros sofreram uma perda de 25% entre 2011 e 2015, ou seja, um quarto dos recursos do Ministério dos Negócios Estrangeiros foram perdidos nestes anos da crise e da assistência financeira, como aliás aconteceu em grande parte da administração pública portuguesa, como se hoje vai vendo em muitas áreas, seja nas universidades, seja na saúde, em muitas outras áreas do Estado. Permitam-me, contudo, que refira que nestes números, nestes 25%, não estão contabilizados, e aí sim, uma autêntica razia dos professores do ensino de português no estrangeiro, estamos a falar de cerca de 200 professores de perda, cerca de 200 professores de perda nos professores do ensino de português no estrangeiro, e não falo também do serviço de informática, dos adidos, que permite a renovação e o rejuvenescimento da estrutura humana do Ministério dos Negócios Estrangeiros, áreas onde em todas elas e em cada uma delas tem vindo a ser feito um esforço, como foi reconhecido, um esforço que deve ser compatibilizado com as responsabilidades financeiras e orçamentais do país, mas tem vindo a ser feito um esforço de reposição gradual dos níveis de resposta. Sr. Presidente, permita-me só esta nota, porque esta nota tem sido objeto de constantes interpelações e não tenho sido capaz de dar... Muito, muito obrigado. Tem havido três questões que têm sido regularmente colocadas em relação aos postos consulares, como aqueles que são os mais difíceis de compreender reclamações: Londres, Bruxelas e também os postos do Brasil. E Paris, que é aquele que tem maior movimento. Eu pedi que me fizessem uma demonstração das reclamações que tínhamos no Reino Unido, para que haja uma noção exata das reclamações que efetivamente existem nos serviços. Em 2015, em 42.999 atos consulares, tivemos 133 reclamações. Em 2016, em 71 mil atos, estamos a falar de cerca de mais 30 mil atos praticados em Londres, tivemos 80 reclamações. Há uma perda efetiva, no número de reclamações, o que significa uma melhoria da capacidade de resposta dos postos consulares. Aqui foi perguntado quantos funcionários foram colocados em Londres. Em Londres e em Manchester foram colocados 13 novos funcionários nos serviços consulares de Londres e de Manchester. Já agora, quanto ao consulado português em Bruxelas, em 2015, entre maio e dezembro de 2015, tivemos 18 reclamações em cerca de 20 mil atos consulares. Em 2016 tivemos 18 reclamações e em 2017 13 reclamações. Bruxelas. No caso de Paris, queria dizer que em cerca de 200 mil atos consulares tivemos 3 reclamações no Consulado-Geral de Paris.
Sr. Sr. Estado, concluiu?
Muito obrigado,
Sr. Estado. Chegámos ao fim desta nossa audição, com o Sr. Ministro dos Estrangeiros e com os seus membros do Governo, que cumprimento. O Sr. Ministro quer 4 minutos para fazer umas considerações gerais?
Não, 13 vezes 2, 26.
Não foram 13, Sr. Ministro, não foram 13. A matemática estava certa. Não, são 22 minutos. Mas o Sr. Ministro quer tempo, não se vai embora sem falar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, responderei às questões que me foram colocadas. As duas questões colocadas pela Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz já tinham sido respondidas por mim próprio. A questão colocada pela Sra. Deputada Lara Martinho, quais são os objetivos da próxima Comissão Permanente Bilateral, pois é justamente acompanhar os dossiers, sobretudo o dossier que está em aberto, que é os efeitos ambientais da utilização da base das Lajes. As decisões tomadas na Comissão de Dezembro, no que diz respeito à devolução de infraestruturas, foram entretanto concretizadas, não há nenhuma questão sobre trabalhadores, assim o declarou a Comissão Bilateral Permanente de maio de 2016, que deu por concluído o processo relativo aos trabalhadores, portanto os receios a que a Sra. Deputada se referiu são infundados. Nós temos trabalhado ao nível do Ministério da Defesa com a sua contraparte norte-americana, no sentido de interessar os norte-americanos por esse novo domínio de cooperação, que é a cooperação na segurança atlântica. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado Ascenso Simões, eu julgo que a principal mudança que acresce àquela lógica mais das administrações republicanas que também caracterizou, a principal mudança que ocorre hoje nos Estados Unidos é o questionamento do multilateralismo. É aí que está, digamos, a máxima diferença entre as nossas posições. Como o Sr. Deputado sabe, eu até acho que a vinculação portuguesa ao multilateralismo pode ser traduzida como um dos lados que caracteriza o polígono, agora hexagonal, no qual nós podemos exprimir a nossa política externa. Evidentemente, o Sr. Deputado tem toda a razão, a saída do Reino Unido da União Europeia não é a saída do Reino Unido da Europa, nem é muito menos a saída do Reino Unido do Arco Atlântico. Portugal, como país atlântico, juntamente com outros países como a Dinamarca, a Holanda ou a Irlanda, e temos trabalhado justamente nessa dimensão, tem a responsabilidade acrescida de não deixar a União Europeia concentrar-se apenas na sua dimensão continental. Se há coisa que explica a sobrevivência histórica de Portugal, é a capacidade de balancear a pulsão centrípeta continental com a pulsão, com a dinâmica atlântica. Portugal acredita que a cooperação estruturada na permanente em matéria de defesa significa um novo quadro para cooperarmos mais e uma nova maneira podemos cooperar melhor com a NATO. Portanto, nós não distinguimos, não separamos como se fossem contrários os esforços de melhoria da capacitação em matéria de defesa da União Europeia como tal e os esforços próprios do Arco Atlântico. Por isso mesmo, Portugal exprimiu já o seu acordo à possibilidade de países terceiros participarem na cooperação, em iniciativas de cooperação estruturada permanente e, evidentemente, todos nós sabemos que países terceiros quer dizer, em primeiro lugar, Reino Unido. O Ministro da Defesa também já teve a oportunidade, na respectiva comissão, dar nota do agrado com que nós estamos a acolher a proposta francesa de constituição de uma nova iniciativa na defesa, que, mais uma vez, permite que o Reino Unido se junte aos esforços europeus.
Peço-lhe que conclua, Sr. Ministro.
Finalmente, a minha base
para dizer que o Ministério dos Negócios Estrangeiros sofreu uma sangria de um quarto do seu pessoal. São os números publicados pela Direção-Geral de Emprego, da Administração e Emprego Público.
Obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Faz favor, Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para um protesto, o Sr. Ministro acabou de dizer aqui publicamente que tinha respondido às duas questões que eu coloquei, o que não fez, manifestamente, inviabilizando uma vez mais a fiscalização por este órgão de soberania que é a Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. As suas palavras ficaram em ato. O Sr. Ministro, se deseja usar da palavra, faz favor, Sr. Ministro.
Queria esclarecer que a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz colocou duas questões, uma relativamente aos expoliados, e eu já tinha respondido ao seu colega deputado anteriormente, e em relação à Angola e ao quadro de preparação da próxima visita do Primeiro-Ministro, eu até dei conta do telefonema que hoje tive com o meu colega angolano sobre justamente esse propósito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, uma pausa de 10 minutos será suficiente para...
Sim, só eu.
Uma pausa de 10 minutos e depois retomamos os nossos trabalhos. Pode ser? Muito obrigado, Srs. Deputados. Até já, então.